Muito bom dia. Vamos prosseguir as audições ministeriais no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei de orçamento do Estado para 2021. Hoje temos o gosto de contar com a presença do Sr. Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, e do Sr. Secretário de Estado do Planeamento, José Gomes Mendes, a quem vos saúdo e cuja presença agradeço. Cumpre-me a explicitar, ou melhor dito, recordar às senhoras e senhores deputados os termos em que esta audição irá decorrer. Uma audição da Comissão de Orçamento e Finanças, hoje conjunta com a Comissão de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação, permitindo-me saudar também os senhores e as senhoras deputadas. Os termos em que esta audição decorrerá, ao Governo estão atribuídos até 15 minutos para uma intervenção inicial, após o que se iniciarão duas rondas, a primeira das quais os tempos estarão distribuídos em função da representatividade parlamentar, como aparecerá dentro em breve no quadro, após a intervenção do Sr. Ministro, em que a cada conjunto de questões ou cada questão se seguirá a resposta do Governo, sendo certo que o Governo dispõe do mesmo tempo do partido ou deputado interpelante, após o que se iniciará a segunda ronda, dependendo da inscrição individualizada, portanto, participará na segunda ronda quem para ela se quiser inscrever, sendo certo que para tal terá que ser feito chegar à mesa até ao final da primeira ronda a lista dos deputados que para tal se inscrevem, disporão para tal de 2 minutos, sendo que o Sr. Ministro terá a amabilidade de responder no final, dispondo do tempo correspondente ao somatório de todas as questões que foram colocadas nessa segunda ronda. E, portanto, posto isto, sem mais delongas, renovando os meus cumprimentos a todos, dava a palavra ao Sr. Ministro para a sua intervenção inicial. Faça-se, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom, vivemos certamente dias de uma incerteza ainda maior, trazidos por esta nova vaga da pandemia. Quando começávamos a ter alguma maior estabilidade nas nossas previsões, nos nossos cenários, somos confrontados, de facto, com esta irrupção desta nova vaga, que naturalmente fragiliza as nossas previsões e estabiliza as expectativas dos agentes que determinam a evolução das economias. A única solução neste contexto de incerteza crescida é, não pode deixar de ser, insistir no nosso plano A, e persistir nele até conseguir a informação suficiente para adaptar ou traçar um cenário alternativo. É a postura que estamos a adotar. Certamente não ignoramos as dificuldades de percurso. Certamente estamos atentos às dificuldades que a aprovação do quadro financeiro plurianual está a experimentar no diálogo com o Parlamento Europeu, nomeadamente quanto à aprovação final do próprio orçamento e quanto à discussão da matéria do Estado de Direito e das implicações que tem neste processo de decisão sobre o orçamento da União Europeia. Nem tão pouco minimizamos o efeito de arrastamento que poderá surgir decorrente do processo de adoção da chamada decisão de recursos próprios que os diversos parlamentos e governos dos diversos Estados-membros têm de assumir antes de ser possível a adoção final sobre o quadro financeiro plurianual. Temos certamente conhecimento destas condicionantes, mas continuamos a acreditar ser ainda possível ter o QFP aprovado até finais deste ano e que os fundos europeus possam estar disponibilizados logo no início do ano próximo de 2021. Façamos um pequeno ponto de situação de onde estamos neste momento. Porque, apesar de este processo estar a correr em termos formais da forma como eu acabei de traçar, nós temos prosseguido com os trabalhos de negociação, informal certamente, mas de negociação e de contactos, no sentido de prosseguir com aquilo que importa também fazê-lo, ou seja, de materializar os instrumentos de apoio à economia portuguesa. Comecemos pelo Plano de Recuperação e Resiliência. E comecemos para afirmar que foi cumprido com sucesso o primeiro passo a que nos propusemos. Dissemos e cumprimos que seríamos dos primeiros a apresentar o draft, o desenho preliminar do nosso Plano de Recuperação e Resiliência a 15 de outubro, ou seja, no primeiro dia em que isso foi possível fazê-lo. Cumpriu Portugal, apresentando um plano, um desenho, um conjunto de propostas que foi precedido de um debate possível, de um debate que foi efetuado num curto espaço de tempo, mas mesmo assim que envolveu não só uma audição alargada a todos os partidos, nomeadamente os representados nesta Assembleia, quer de parceiros sociais, quer os representados na concertação territorial, bem como de académicos e de empresários. O Programa de Recuperação e de Resiliência visa apoiar a realização de reformas para induzir o potencial de crescimento e aumentar a resiliência das sociedades e das economias. Reformas que podem requerer investimentos, que serão então financiáveis no quadro do Programa de Recuperação e Resiliência. Como é sabido, Portugal organizou o seu Programa de Recuperação e Resiliência em três grandes blocos. Dois deles que se encontram totalmente alinhados com as prioridades também definidas a nível comunitário, sendo eles a transição climática e a energética, e também a transição digital. Sendo da União, as prioridades nestas duas transições também são, obviamente, também as nossas. Aos desafios da Europa e de todos, juntamos também as nossas debilidades mais específicas, muitas delas agora acentuadas com a crise pandémica. Todas elas já se vêm acumulando desde há muito e que agora encontram a oportunidade única para serem enfrentadas, incluindo neste tipo reformas em torno do objetivo mais global de ganhar maior resiliência em torno de redução de vulnerabilidades sociais, fortalecer o tecido produtivo e promover a coesão territorial. O documento, o Plano de Recuperação e de Resiliência, foi divulgado, foi já objeto de várias apresentações, está organizado em torno de 46 investimentos necessários à concretização de perto de 28 reformas. Os fundos do Mecanismo de Resiliência e de Recuperação foram concebidos com particularidades. Sabemos que o modo de desembolso é um modo agora inovador, é um modo novo, onde os desembolsos far-se-ão não com base em execução financeira, mas com base em avaliação de metas e de marcos. O que quer dizer que somos todos convocados para atribuir outras questões, nomeadamente a qualidade da despesa e a verificação de resultados, objetivos e importâncias que até agora não tinham o mesmo tipo de importância. Portanto, mais do que apenas a capacidade de execução, também somos convocados para entregar resultados e estarmos sujeitos à sua medição. Em segundo lugar, o MRR confere também menos tempo para a aprovação dos projetos, mas também, sobretudo, menos prazo para a sua execução. Em vez dos 7 anos tradicionais, aos quais se juntam normalmente 2 ou 3 para a sua execução. No caso do PRR, temos apenas 6 anos, ou seja, menos, na prática, menos 5 a 6 anos do que aquilo que vamos dispor para os fundos estruturais. Portanto, temos, por um lado, maiores exigências, quer em termos de tempo, quer em termos de metodologia para a obtenção efetiva de fundos, mas, por outro lado, também temos maiores facilidades, quer em, maiores facilidades e liberdades de programação, nomeadamente obtendo também uma taxa de cofinanciamento de 100%, o que não sucede nos fundos estruturais normais. Conforme é sabido, temos a obrigatoriedade de contribuir em termos dos recursos nacionais. Uma última palavra queria dedicar aos complementos deste Programa de Recuperação e de Resiliência. O Programa de Recuperação e Resiliência, naturalmente, é um instrumento muito importante de resposta à crise pandémica, mas não vai ser certamente o único. Nem tão pouco, importa aqui referir, será o de maior expressão financeira. Em simultâneo, e mesmo no âmbito do chamado pacote adicional do Next Generation, contaremos com outros programas, nomeadamente o REACT, que ajudará, que complementará este programa de recuperação e de resiliência através do financiamento de despesas mais urgentes, mais ligados à crise pandémica e que se incidirá sobretudo em despesas associadas ao setor da saúde, despesas associadas a mecanismos de apoio às empresas na área do trabalho e de outras ajudas também atribuídas às pequenas e médias empresas. Mas, sobretudo, aquilo que importa aqui referir vão ser os apoios a ser atribuídos no quadro do próximo programação dos fundos estruturais. Trata-se de um pacote adicional de 21 mil milhões de euros, portanto, é o pacote dos fundos estruturais tradicionais, onde naturalmente teremos a possibilidade de programar e de utilizar também e complementar os apoios do Programa de Recuperação e de Resiliência. E queria aqui chamar a atenção de que, de facto, os apoios do PRR, as opções que nós temos no PRR, não podem ser dissociadas e apenas são totalmente entendíveis quando interpretadas em conjunto com aquilo que vai ser esta programação do PT 2030. Ainda ontem, em Conselho de Ministros, nós tomamos a decisão sobre a arquitetura global deste programa do Portugal 2030. Tomamos essa decisão porque precisávamos dela para prosseguir aquilo que já vinha sendo prosseguido informalmente, um diálogo informal com a Comissão Europeia. Porque também aqui temos a ambição de, logo no final do primeiro trimestre, termos o processo de negociação concluído para que o acordo de parceria seja assinado e para que os programas operacionais, quer os temáticos, quer os regionais, possam entrar em vigor o mais cedo possível, o permitido pela publicação da regulamentação geral. E é nesse sentido que estamos a trabalhar e é por isso mesmo que há muitas opções que são tomadas no quadro do Programa de Recuperação e de Resiliência que apenas são entendíveis ou são melhor entendíveis quando comparadas e quando complementadas com este programa de utilização e de programação dos fundos estruturais. Fica, portanto, aqui a nossa disposição, naturalmente, para continuar o nosso trabalho de programação, as nossas responsabilidades, mas fazê-lo como fizemos até agora. Em primeiro lugar, para continuar a trabalhar em articulação, em concertação, em conjunto, em primeiro lugar com esta Assembleia, com a Assembleia da República, que muito bem, ao longo de todo este período, recordo os sucessivos trabalhos que desenvolvemos em conjunto com esta Assembleia, quer na discussão da estratégia global que levou à A definição destes conjunto de instrumentos quer na sua programação. Portanto, estamos aqui perfeitamente disponíveis, está o Governo disponível para, quer agora na programação efetiva e concreta, quer depois no acompanhamento dos resultados e da execução dos programas, quer do Programa de Recuperação e de Resiliência, quer no âmbito do Portugal 2030, continuar a trabalhar com esta Assembleia. Naturalmente, ao mesmo tempo, também fazer aquilo que está e esteve sempre no nosso ADN, que é trabalhar também em conjunto, quer com os parceiros sociais, incluindo aqui naturalmente todos os setores, quer o setor privado, quer o setor público, quer o terceiro setor. E também, naturalmente, os nossos parceiros de sempre, que são os parceiros da concertação territorial, naturalmente, os municípios portugueses. Fica aqui reiterado não só esta disponibilidade, mas, naturalmente, o interesse em que as coisas se façam melhor, e as coisas fazem-se melhor quando se fazem de uma forma concertada. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Ministro. Vamos dar então início à primeira ronda. Como há pouco referi, haverá uma intervenção por ordem de crescente representatividade do cumprimento ao maior grupo parlamentar da oposição, o que faz com que o grupo parlamentar do PSD inicie esta audição e, através do Sr. Deputado Jorge Mendes, a quem dou de imediato a palavra. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, caras e caros deputados, agradecer a apresentação do Sr. Ministro, que nos fez, a explanação, e referir que o Sr. Ministro, tal como o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo repetem, ou têm repetido até à exaustão, os miles de milhões conseguidos de Bruxelas. Quase que parecem a máquina de fazer notas da Casa da Moeda. Mas não garantem o seu timing em 2021, falam em janeiro, falam em junho, falam em outubro, nem os estímulos da sua execução, por forma a Portugal recuperar rapidamente da crise pandémica, da crise económica e social, mas também de uma latente crise política que ficou bem visível quando o debate do orçamento dos últimos dias. Em consequência, o orçamento para 2021, na perspectiva do PSD, não resolve os problemas do presente, porque esquece as IPSS, esquece as empresas, esquece as autarquias, esquece a classe média, mas também não prepara Portugal para o futuro, tal como no passado não preparou as estruturas do Estado para as dificuldades do presente. Quanto ao Orçamento de Estado para 2021, nas suas várias vertentes, na minha perspectiva do PSD, ele apresenta um lado opaco. É que o Governo, quando a discussão do Orçamento na generalidade, e sempre confrontado com as suas debilidades e ausências, remetia para os fundos europeus que estão ao dispor de Portugal. Era o Portugal 2020, era o PRR, era o Portugal 2030. Todos temos consciência da importância dos fundos da União Europeia para o desenvolvimento do país. Mas um orçamento que se quer sério, rigoroso e transparente não se pode refugiar sistematicamente, quando colocado perante as suas falhas na resposta aos problemas do país, nos fundos da União Europeia. Afinal, num país em que a carga fiscal é a maior de sempre, o Governo nada consegue sem os fundos europeus. São as consequências, pensamos nós, do milagre da desorçamentação que o Governo não admite, mas é real. E a primeira questão que eu queria colocar, uma questão direta para uma resposta direta, afinal, Sr. Ministro, quanto pesam os fundos da União Europeia no orçamento para 2021? Sem os fundos da União Europeia, qual seria a execução do investimento público?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça-se, Sr. Ministro.
Do, indiretamente à questão, do total dos investimentos que estão identificados como investimentos estruturantes e listados no relatório do Orçamento de Estado, dessa lista, cofinanciados pelo atual Portugal 2020, estão não mais de 27% cofinanciados pelos fundos estruturais. Basta, aliás, ter bem presente que na composição desses investimentos estruturantes, ver o peso do investimento na rodovia, que não está de todo considerado como elegível no quadro dos fundos estruturais, bem como de outros investimentos, nomeadamente nos investimentos em hospitais, que também lá consta, e que, com exceção do investimento no Hospital Central do Alentejo, também não são elegíveis no quadro dos fundos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Novamente a palavra ao Sr. Deputado Jorge Matos Vassalo.
Mas, também, o orçamento apresenta uma série de ambiguidades, uma delas reveladora, de certa maneira, de um lado perverso deste orçamento, que tem a ver com a execução do Portugal 2020. O Governo tem apregoado aos sete ventos os fundos que estarão disponíveis até 2030. Falamos dos 58 mil milhões. Mas, ao limite, que tem por executar 12.800 milhões do Portugal 2020. Que, quando vemos os documentos, os mapas, até os adiciona ao CAPAVIR. Este valor é mais uma bazuca, é mais que uma bazuca, podia ser, usando uma expressão bélica, um míssil de alcance certeiro, se executado a tempo e horas. E, quando Portugal, as empresas e as pessoas mais precisam do impulso do Estado, o Governo é incapaz, para não dizer incompetente, de executar 12.800 milhões de fundos ao dispor do país desde 2014. Senhor Ministro, chegados ao último ano do ciclo de programação de Portugal 2020, constatamos. Portugal 2020 registava no final do terceiro trimestre, o boletim saiu ontem, uma taxa de execução de somente 53%, mas com compromissos de 99%. No caso do POCEUR, temos uma execução de 42%. O Sr. Ministro do Ambiente parece que perdeu o fogo. Há um ano, era só anúncios da APA e do Ministério do Ambiente antes das eleições legislativas. No COMPETE, apesar do reforço com a reprogramação, portanto, um apoio dirigido às empresas, à competitividade, à internacionalização, a execução estamos nos 55%. Claro que há compromissos de 120%, mas porquê que, com tantos compromissos, não há execução? Não há capacidade de recursos humanos para despachar as candidaturas? As empresas já desistiram de alguns avisos, de algumas candidaturas que fizeram, passados esses anos todos? Nos piores regionais, estamos com uma execução de 37%. A culpa é de quem? É dos municípios? É da reprogramação? Que foi feita, mas não sei ainda se está a ter já consequências. Vamos ter um novo overbook, ou não vamos ter? A Sra. Ministra da Coesão já disse que não, overbook é que nem pensar. É da administração central desconcentrada, porque muitos destes investimentos estão compartidos pela administração pública descentralizada, nomeadamente o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Emprego e Segurança Social, que estão nos PDCTs. Rúbricas por executar, mas que não são dos municípios, são dessas entidades. E, portanto, Sr. Ministro, a gente chega à conclusão que as cativações existem. Existem no ambiente, nestes ministérios todos. E, se tivermos dúvidas, basta ler a proposta que os senhores fazem na página 11 da apresentação do orçamento. Diz, com vista a acelerar a execução do Portugal 2020, o Orçamento de Estado de 2021 prevê excluir das cativações as dotações de projetos cofinanciados por fundos europeus, incluindo a respectiva contrapartida nacional. Em conclusão, os ministros das Finanças, Mário Centeno e Mário Leão, e João Leão, são responsáveis pela fraca execução do Portugal 2020. E a pergunta direta, Sr. Ministro, é: as cativações comprometem ou não comprometem a execução do Portugal 2020?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça o Sr. Ministro.
Bom, eu não tenho de gerir aqui o meu tempo, não tenho a possibilidade de explicar aqui coisas básicas que parece que o Sr. Deputado ainda não percebeu sobre os fundos estruturais. É que o Portugal 2020 não é executado pelo Governo. Portanto, os 12,8 mil milhões de euros não são executados pelo Governo. Portanto, não pode atribuir essa responsabilidade ao Governo. O Governo contrata, neste momento tem 39 mil contratos com diversos tipos de promotores, muitos deles privados, outros do terceiro setor, outros de natureza pública, é certo, mas são essas entidades contratantes que têm a obrigação de executar os projetos. Nós temos a obrigação de criar as condições para que os projetos sejam rapidamente executados. Isso é verdade. Essa é a parte que nos cabe. Essa é a parte que nos cabe. E é isso mesmo. E é isso mesmo que nós temos feito. E com sucesso. E com sucesso. Eu vou explicar onde é que está o sucesso. Porque, de facto, é verdade que nos faltam ainda executar 47% do total que nós temos. Em primeiro lugar, é normal, é por isso mesmo é que eu digo que não tenho tempo aqui para lhe explicar tudo, porque o nível de desconhecimento é tão grande que eu precisava muito mais tempo para explicar como é que as coisas funcionam. E normalmente para ver a curva normalmente de execução histórica dos fundos. Isto para lhe dizer o quê? É que é preciso comparar as coisas. E a melhor comparação que tem, compara as curvas com os outros países europeus. Compara a curva, por exemplo, aqui, com a nossa vizinha Espanha, que tem, neste momento, em vez de 53%, tem 31%. Compara a curva com a Itália, que em vez de 53%, nem chega aos 30%. Compara a curva com a Alemanha, que em vez de 53%, tem 35%. Portanto, o problema é que nós defrontamos, de facto, com condições em que este quadro comunitário de apoio é um quadro complexo, que é complexo para nós, é complexo para a Espanha, é complexo para a Itália, é complexo para a Alemanha, é complexo para todos. É por isso mesmo é que entre os maiores países beneficiários, e são esses que contam, nós continuamos em segundo lugar, continuamos nos lugares cimeiros. É por isso mesmo que nós, em termos de taxa média de execução, enquanto nós estamos em 53%, a taxa média de execução é 6 pontos abaixo, é 47% na União Europeia. Portanto, são esses valores que dizer, que importam. Estamos satisfeitos? Não estamos. Porque, de facto, nós temos de acelerar daqui até 23. E já tomamos medidas para isso. Já tomamos a tal parte, outra parte da responsabilidade que nós temos, nós estamos a tomar medidas para isso. Nós temos um esquema, nós temos um sistema montado que chamamos Bolsa de Recuperação, que já temos identificados quais são os casos em que nós temos de atuar, quais são as situações em que se revelam bloqueios na execução dos projetos. Aquilo que nós fizemos em prol do pragmatismo da situação pandémica em que vivemos, aquilo que nós fizemos é que este mecanismo, que depois vai ter uma consequência executiva relativamente aos projetos que estão bloqueados, nós, durante este período em que vivemos, o período mais complicado dos efeitos da crise pandémica, suspendemos os efeitos executivos da consequência deste mecanismo. Foi uma questão de bom senso. Agora, nós, em devida altura, pensávamos retomar. Estamos agora confrontados agora com esta segunda fase da pandemia e continuamos a agir com bom senso. Na sua altura de vida, havemos de atuar em conformidade. É isso que nos é pedido, que é com responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Novamente a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, desta feita, através do Sr. Deputado Duarte Marques. Cumprimento e a quem dou a palavra. Faça,
Sr. Deputado. Sr. Ministro, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o seu maior defeito, Sr. Ministro, é a sua arrogância, porque o Sr. Ministro sabe que mexe há muitos anos em fundos comunitários, mas acha que os outros são todos parvos e que não conhecem. Se a responsabilidade é de quem não executa os fundos comunitários, quem é que tutela o IAPMEI, que é crucial para aprovar tudo aquilo que passa nos fundos comunitários, das entidades de gestão para as empresas, e que estão há um ano, empresas, há dois anos, à espera de respostas do IAPMEI, que não consegue processar os pedidos de pagamento, empresas desde 2017, 2018, à espera do IAPMEI. Os 1000 técnicos disse que o seu Ministério ia contratar, onde é que eles estão? Diga se é verdade ou mentira que grande parte dos atrasos são devidos à falta de resposta dos serviços do Estado às empresas e às entidades. Isso também é culpa dos empresários?
Concluiu, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder, faz favor.
Olha, em primeiro lugar, A taxa de execução, que falei aqui de 53%, tocou numa área, que é a área do apoio às empresas, onde, de facto, a taxa de execução sempre foi muito maior do que a taxa média. Nós, neste momento, temos taxa de execução nos apoios às empresas, estamos sempre acima de 60%. Primeira questão, são dados objetivos. São dados objetivos, se quiser, consulte os dados que estão publicados, foram agora atualizados, ontem reportados. Primeira questão, digamos, é esta. Segunda questão, nunca estiveram 1000 técnicos previstos para o Ministério do Planeamento. Nunca estiveram, nem eu nunca disse isso. Desculpe, mas nunca disse isso, até porque nunca foi verdade. Aquilo, não, nunca foi verdade que eu disse aqui. Aliás, desafio a que prove que eu tenha dito que iriam entrar 1000 técnicos para o Ministério do Planeamento. Aquilo que eu disse é que o Governo iria recrutar uma bolsa de 1000 técnicos e dessa bolsa de 1000 técnicos iria haver uma parte que iria integrar no Ministério do Planeamento para reforçar as capacidades de planeamento. Não tinha nada a ver sequer com a parte da gestão dos fundos estruturais. Nem sequer tinha a ver. Não mistura as coisas, aliás, como é seu hábito de fazer. Portanto, vamos, aos apoios às empresas. Vamos aos apoios às empresas. Se quiser, eu volto aqui a contar a história do apoio às empresas, da forma como, no início da implementação do programa, encontramos o apoio às empresas e como no governo, na anterior legislatura, dinamizou fortemente o apoio às empresas. E como neste momento temos uma carteira de projetos aprovados de mais de 10 mil milhões de euros de investimento empresarial, que de facto constitui um acervo, uma carteira de projetos que vai representar um impulso na modernização do nosso perfil empresarial, o qual está executado em perto de 60%, falta, é certo, executar 40%, que vai agora, tem agora até 2023, para ser executado. Qual é que é aqui a questão? Existem atrasos? E certamente que em mais de 5 mil projetos existirão aqui e acolá questões projetos. Eu reconheço. Aquilo que eu digo é que não é possível, obviamente, entre dezenas de milhares de candidaturas que o Portugal 2020 tem aprovado, estar sempre em dia na resposta às solicitações. Agora, não confunda, porque o senhor deputado começou por falar em aprovações e depois, ao meio da sua intervenção, passou para a questão dos pagamentos. São coisas diferentes. É que de aprovações não há atraso. Está bem, mas começou por dizer que havia atrasos nas aprovações. E depois, a meio das suas intervenções, começou a falar em pagamentos, são coisas diferentes. Eu reconheço que agora, na questão dos pagamentos, na questão do acompanhamento, podem existir, obviamente, entre dezenas de milhares de candidaturas, que os organismos têm pela frente, naturalmente, que podem existir, aqui e acolá, problemas de capacidade. Não há esse tipo de problemas. Aliás, eu volto a dizer que sistematicamente, na área das empresas, o IAPMEI, a AICEP, a Agência de Inovação e o Turismo de Portugal têm cumprido sistematicamente as suas metas e nós todos os anos, desde o Pleno 100, temos vindo a cumprir as metas. Aliás, como todos os anos temos dado pública demonstração.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Já não dispõe de tempo, mas o grupo parlamentar do PSD dispõe e, portanto, novamente a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Ministro, não me respondeu à minha principal pergunta e eu conheço o truque, é gastar o tempo para não poder responder ao resto das perguntas. Mas a verdade é só uma. O Sr. Ministro acusou os executantes, as entidades contratadas, de serem os responsáveis pelos atrasos na execução e, sobretudo, nos pagamentos. Os pagamentos estão dependentes, os pedidos de pagamento, do IAPMEI. E é o IAPMEI que não dá resposta, tal como acontece com as IPSS noutros programas e na maioria do Estado. Porque o Sr. Ministro nunca conseguiu, e os seus colegas, contratar os técnicos necessários para darem resposta ao aumento do trabalho de entidades como o IAPMEI, tem um PT 2020 que dá muito mais dinheiro às empresas. E os senhores já o reprogramaram várias vezes e nunca acabaram com isso. Segundo ponto, a execução dos outros países, para nós, conta muito pouco. Sabe porquê, Sr. Ministro? É que aquilo que o Sr. Ministro não diz é que a Itália, a Espanha e vários outros países não dependem tanto de fundos comunitários para o investimento público. E é por isso que a execução deles não é tão grande, porque não precisam. O Sr. Ministro não tem mais nada para executar, só tem fundos comunitários. E é por isso que já disse várias vezes que os seus colegas não executam. E faço-lhe mais algumas perguntas. A União Europeia autorizou o fim do cofinanciamento, em alguns programas, vai ser tudo a 100%. Os seus colegas de governo andaram a prometer 100% a toda a gente. O envelope, os envelopes dos vários programas é o mesmo, não aumentou. Sendo que o Sr. Ministro assume que já há overbooking em vários programas, eu quero perguntar como é que vai gerir isto para a frente. Porque se há overbooking, se só pode financiar, o envelope é o mesmo que tinha antes. Como é que vai fazer para garantir a equidade entre as pessoas, as entidades e os programas que têm mais do que essas candidaturas aprovadas? Vai pagar do Orçamento de Estado? Vai dizer que não, afinal não há dinheiro? Como é que vai gerir isso com o Sr. Ministro da Educação, com o Sr. Ministro da Coesão? Pode garantir aqui que o Orçamento pode dar cabimento a isso? E outra pergunta, Sr. Ministro, é muito simples. Como é que vai resolver o problema dos triplos financiamentos? Porque o Sr. Ministro sabe muito bem, já lá vou, Sr. Ministro, sabe bem do que eu estou a falar. Entregou a Bruxelas vários programas, em várias oportunidades, com os mesmos projetos, tirados copy-paste de uns ministérios para os outros, ao longo dos últimos 4 ou 5 anos. E sabe perfeitamente que a Comissão Europeia está preocupada com isso. Como é que vai garantir que não há duplo financiamento de projetos? O Sr. Ministro sabe muito bem o que eu estou a perguntar. A mesma pergunta lhe coloco. Como é que vai garantir, por exemplo, às escolas e às câmaras municipais, que receberam agora um aviso para pagarem os computadores que compraram em nome do Governo, com especificações tão concretas que nenhuma Câmara vai poder usar? É um erro dos serviços ou é para não gastar esse dinheiro com as Câmaras que se atravessaram a comprar computadores para as escolas, não o computador A ou B, mas aqueles que estavam disponíveis no mercado? Como é que o Sr. Ministro vai garantir que isso vai correr bem? E terminava, Sr. Ministro, a perguntar-lhe se vai ter dinheiro no Orçamento de Estado suficiente para a componente nacional e para contratar as pessoas necessárias para que os gestores dos programas não fiquem mais uma vez com atrasos de 6 meses, de 1 ano, a pedir mais informação aos parceiros contratados, apenas e só para ganhar tempo, porque não tem capacidade de resposta. Porque obrigado. O Sr. Ministro não conseguiu contratar gente para os programas operacionais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado Nuno Fazenda, que igualmente cumprimento e a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu, nesta minha intervenção, vou dividir em duas partes e, nesta primeira parte, tenho duas questões a colocar ao Sr. Ministro. A primeira questão incide sobre o rigor e a transparência na aplicação dos fundos comunitários. Mas, antes de colocar esta primeira questão, importa perceber qual tem sido o desempenho de Portugal na gestão dos fundos comunitários. E a verdade é que a gestão dos fundos europeus em Portugal tem sido objeto de reconhecimento por parte das instituições europeias, nomeadamente pela própria Comissão Europeia. E neste âmbito do rigor e da transparência, como é que funciona a aplicação dos fundos comunitários, porque também é importante alguma pedagogia nesta matéria. Ora, como é sabido, os apoios do Portugal 2020 são realizados através de concursos devidamente publicitados no portal do Portugal 2020. E esses concursos explicitam as regras, a legislação, as condições de admissibilidade e os critérios de seleção. Critérios esses que são, aliás, aprovados por uma comissão de acompanhamento dos programas dos quais fazem parte várias entidades. Depois, os projetos que são aprovados estão sujeitos a um acompanhamento da sua execução física e financeira, nomeadamente por parte das autoridades de gestão. E estão também sujeitos a auditorias, nomeadamente pela Inspeção Geral de Finanças. E por isso, este é um ponto importante que vale a pena ter presente. Acresce que todos os projetos são publicitados no site do Portugal 2020. Sim, o país já tem hoje um site onde está a informação de todos os projetos financiados no Portugal 2020. Para cada projeto, nós conseguimos saber o nome do beneficiário, o nome do projeto, um resumo do projeto, as datas de início e conclusão, o resumo, os objetivos, o município e o concelho. São 20 colunas para uma linha de um projeto. Mas para além do acompanhamento ao nível dos projetos, existe também o acompanhamento do Portugal 2020 no seu todo, nomeadamente pela própria Comissão Europeia. Todos os anos, os relatórios e contas dos fundos têm sido aprovados pela Inspeção Geral de Finanças, pela Comissão Europeia, os quais são depois supervisionados pelo Tribunal de Contas Europeu. A materialidade de erro na gestão dos fundos em Portugal é abaixo de 2%. É, portanto, dos melhores desempenhos na Europa. E por isso mesmo, Portugal nunca teve qualquer suspensão de pagamentos. E somos dos poucos da Europa que nunca tivemos suspensão de pagamentos. Não obstante, apesar do bom desempenho de Portugal na gestão dos fundos europeus, há naturalmente sempre margem para podermos fazer mais e melhor, para termos maior escrutínio público, para termos mais transparência e melhores decisões na aplicação dos fundos. E é precisamente por isso, neste tópico, pergunto ao Sr. Ministro o seguinte. Primeiro, que medidas é que estão previstas para o reforço da transparência? Segundo, o site do Portugal 2020, que no futuro será o 2030, terá ainda mais informação sobre os apoios concedidos? E terceiro, se o Plano de Recuperação e Resiliência terá um portal específico para a publicitação dos projetos apoiados. A segunda questão tem que ver com a celeridade e simplificação na gestão e execução dos fundos. Ora, conforme já aqui foi bem dito pelo Sr. Ministro, Portugal é dos países com maior execução no contexto europeu. É o segundo país com maior execução. Por exemplo, Portugal tem, como referiu, 53% da execução e Espanha cerca de 32%. E, portanto, sobre esta matéria e sobre aquilo que tem sido a execução de Portugal, é de facto lamentável a segunda intervenção do deputado do PSD, que revelou, aliás, não só ignorância, porque desconhece os factos e os números daquilo que é a execução objetiva que Portugal tem ao nível da execução dos fundos, mas revelou também ingratidão perante as instituições que gerem fundos comunitários em Portugal. O esforço notável que instituições como o IAPMEI, o Turismo Portugal, a AICEP têm feito na gestão dos fundos comunitários, que coloca Portugal no topo da execução europeia em termos de fundos comunitários, que no tempo da pandemia fizeram das tripas coração a executar fundos comunitários para chegar às empresas, e a resposta que o Sr. Deputado Duarte Marques, com má educação já agora, teve, foi de total ingratidão perante essas instituições. E isso é um ponto que vale a pena ter presente, porque isto tem que ter alguma seriedade na discussão política e na discussão com factos e números. E sobre este ponto, para enfrentar a maior crise de sempre, Portugal conseguiu, com sucesso, obter o maior pacote de fundos europeus de que há memória. E para os aplicar, desenvolveu referenciais estratégicos, como sendo o PNPOT, as agendas do Portugal 2020 ou a visão estratégica. E fiz isso tudo com debate público. Podemos aprofundar na programação, com certeza. Mas se Portugal tem que aplicar bem os fundos, obviamente tem que o fazer com celeridade. Com celeridade porque o desafio é maior. Vamos ter que ter uma discussão duplicar ou triplicar face ao anterior quadro comunitário de apoio, passar de 2 a 3 mil milhões de euros para 6 mil milhões de euros. E por isso sim, de facto, temos aqui um desafio de celeridade na execução de fundos. Porque temos o dobro ou o triplo dos fundos comunitários. E é por isso que pergunto ao Sr. Ministro que medidas é que estão previstas para favorecer uma execução mais célere dos fundos, para termos uma maior simplificação na gestão dos fundos, uma vez que teremos o dobro ou o triplo dos fundos comunitários, porque no atual quadro comunitário de apoio, e novamente para esclarecer as almas mais pouco esclarecidas, Portugal está no topo da maior execução dos fundos comunitários ao nível europeu. São estas duas primeiras questões nesta primeira parte da intervenção. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Rigor e transparência. Já tive a oportunidade nesta mesma Câmara, num plenário, de afirmar que relativamente à questão da transparência, que os mecanismos que temos, aliás, aos quais estamos vinculados pela via da legislação comunitária, e, adicionalmente, pela própria legislação nacional. O Sr. Deputado já enunciou basicamente as linhas gerais e elas serão naturalmente continuadas. Mas, também, temos de ter a consciência, e temo-la, certamente, de que só o aumento de per si dos recursos que vão estar disponibilizados, mas, sobretudo, também, o espaço de tempo que temos para os executar, que de uma forma e que incide de uma forma mais acelerada nos primeiros anos, aconselham, diria mesmo que impõem, um esforço ainda mais empenhado nesta questão da transparência e nas medidas que possam prevenir o mau uso, o desvio ou até a fraude na sua utilização. Portanto, estamos empenhados em reforçar estes mecanismos. Em primeiro lugar, tanto relativamente à questão da transparência, achamos que vamos fazer uma maior divulgação, em primeiro lugar, daquilo que neste momento já disponibilizamos às pessoas, porque, porventura, por aquilo que eu tenho visto, escrito e até opinado, pouca gente sabe que neste momento já é possível obter-se informação detalhada sobre todos os projetos aprovados, detalhada, com nome, identificação, perdoem-me a expressão, com nomes e moradas, com valores e origem por fundo, programa operacional, mas que, porventura, essa informação pode ser melhorada em dois sentidos. Em primeiro lugar, torná-la mais amigável, a sua consulta, o seu tratamento, de forma a que ela não seja apenas utilizada pelos especialistas, mas pelo vulgar cidadão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e fica já o compromisso, porque já estamos a trabalhar nele, de estender esta informação que se limita à fase da aprovação, à fase do acompanhamento. Como é que os projetos estão a evoluir e, sobretudo, como é que o projeto foi encerrado, que, neste momento, de facto, não constam dessa base de dados que é disponibilizada publicamente. Isto vai conduzir a uma maior transparência, uma maior partilha de informação e sempre na mesma base. Estamos a trabalhar, aliás, com entidades externas ao sistema de gestão e controlo, como a Agência de Modernização Administrativa, que também é um bom princípio de termos alguém que não está dentro do sistema assegurar a gestão desta informação. Portanto, aqui fica a explicação relativamente aqui a esta matéria. Se vai ser um portal específico relativamente ao PRR, ou se vai ser um portal que, para além do PRR, ainda tenha tanto os projetos do Portugal 2030, ainda em matéria que não está decidida, eu até diria mais que ganharia o cidadão, ganharia a transparência se na mesma base de dados fosse possível cruzar, por exemplo, por beneficiário, os apoios de vários programas. Portanto, admito essa hipótese, mas não está nada decidido nessa matéria. Celeridade na execução, a simplificação. Eu também já tenho dito que, enfim, nós temos de saber contrariar a ideia e até o próprio ditado popular. Parece não ser muito aconselhável contrariar ditados populares, mas porventura terá de ser assim, que depressa e bem não há quem. Bom, mas aqui, porventura, o grande desafio com que nos defrontamos é mesmo este. É que nós temos de fazer depressa e bem. Bem quer dizer decidir bem, de acordo com os critérios, com seletividade, aprovar aquilo que de facto contribui para o bem comum, para o bem público, mas também fazê-lo com segurança de que os dinheiros públicos estão a ser bem aplicados, estão a ser bem utilizados, mas também fazê-lo depressa. Portanto, é um desafio que requer soluções inteligentes, soluções que façam uso às tecnologias disponíveis e que nós assumimos como o nosso desafio. É preciso interpretar bem os regulamentos de uma forma inteligente, mas para isso também esperamos, sinceramente, o contributo de todos aqui nesta matéria. Vai ser, aliás, o grande desafio da montagem do sistema de governação da gestão, quer do Programa de Recuperação e Resiliência, quer do Portugal 2030. É este desafio que eu acho que temos de ser todos convocados, digamos tanto, para conseguir atingir. Volto a referir, um sistema simples, rápido, seguro e que naturalmente entregue resultados. Enfim, pode parecer a maior ambição deste mundo, mas eu julgo que não temos outra alternativa, senão não vamos conseguir atingir os resultados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Novamente a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A minha terceira e última questão tem que ver com o apoio às empresas. Tem-se tentado passar a ideia de que as empresas não são uma prioridade nos fundos comunitários. Ora, sobre este tema, há dois pontos-chave sobre os quais pedia ao Sr. Ministro o seu comentário e a sua resposta. Primeiro, no âmbito do Portugal 2020, o que ainda está em curso, os apoios às empresas, diretos e indiretos, representam 40% do total de fundos de coesão atribuídos. Repito, cerca de 40%, o que permitiu alavancar um investimento de cerca de 16 mil milhões de euros. Aliás, a reprogramação do Portugal 2020 prevê um reforço do apoio às empresas, conforme foi referido e muito bem pelo Sr. Deputado Jorge Mendes, a propósito do reforço no Compete. Uma intervenção lúcida, sustentada, que nesse aspecto destoa frontalmente com a intervenção do deputado Sr. Duarte Marques. E, portanto, podemos discordar num ponto ou outro, mas a verdade é que este é um ponto muito relevante, que o apoio às empresas foi feito na reprogramação do Compete. Ora, o que estes factos e números demonstram é que há uma prioridade nos fundos comunitários para as empresas, o que, aliás, vem demonstrar e que foi essencial para que Portugal, nos últimos 4 anos, tivesse um crescimento acima da média da União Europeia e que tivesse alcançado recordes nas exportações com as empresas, que as quais foram financiadas por fundos comunitários. E, portanto, o que pergunto é se confirma estes dados e se pode connosco partilhar outros dados que complementem a prioridade que tem sido dada e bem às empresas. O segundo ponto diz respeito ao futuro ciclo de fundos europeus e, neste caso, temos dois grandes instrumentos que já aqui foram referidos. Primeiro, o Plano de Recuperação e Resiliência, o qual contempla investimento público e privado. Quanto ao investimento público, o que se impõe perguntar, ou primeiro importa referir, é que estamos perante investimentos essenciais para as pessoas e para as empresas. Mas desde logo há uma questão primeira que se tem que colocar a todos, que é quem é que vai concretizar o investimento público? É quem ouve alguns discursos, fica-se com a ideia, por exemplo, que os hospitais vão ser construídos pelo Ministério da Saúde, que as estradas e as linhas de comboio vão ser construídas pelo Ministério das Infraestruturas, ou que as áreas de localização empresarial serão empreitadas a realizar pelo Ministério da Economia. Mas não, são mesmo empresas privadas que vão executar obras públicas. Mesmo na modernização da administração pública, como sendo na transição digital da justiça, da saúde ou da segurança social, também serão empresas que vão concretizar estes projetos. Por outro lado, as empresas também vão ter acesso a apoios diretos desse instrumento em cooperação com centros de conhecimento, por exemplo, na concretização de agendas mobilizadoras de reindustrialização. Portanto, os fundos comunitários no âmbito do plano de recuperação e resiliência vão e bem chegar às empresas, seja por via dos apoios diretos, seja porque são quem vai executar os investimentos públicos, sejam porque beneficiam do impacto desses mesmos projetos, pois vão reduzir custos de contexto e favorecer a atividade das empresas. Ou alguém devida que a criação de uma área de localização empresarial ou um acesso a uma zona industrial ou a formação de cursos humanos que não vai favorecer o contexto das empresas? Para além do plano de recuperação e resiliência, Portugal e as empresas portuguesas terão ainda ao dispor o maior instrumento financeiro dos fundos comunitários, que é o chamado Portugal 2030. E também neste caso, seguramente, estão previstos apoios diretos às empresas e seguramente com um apoio assinalável, como de resto aconteceu no Portugal 2020. E por isso o que pergunto ao Sr. Ministro, para concluir, é o seguinte. No próximo ciclo de fundos comunitários, as empresas terão mais apoios ao seu dispor face ao atual quadro comunitário? As empresas continuarão a estar nas prioridades do Governo, como tem estado no Portugal 2020? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Perdão. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Nuno Fazenda. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda, por estas suas questões e esta sua intervenção. Aproveito também a oportunidade para esclarecer, de facto, esta questão do apoio às empresas e o lugar que esta preocupação do apoio às empresas, do apoio à competitividade económica, merece da parte do Governo no desenho destes instrumentos. Bom, eu volto em primeiro lugar àquilo que são as credenciais. As credenciais daquilo que fizemos e que estamos a fazer ainda no quadro do Portugal 2020. Conforme eu referi, e importa relembrar, que o Portugal 2020 teve e tem e continua a ter uma expressão fundamental em matéria de apoio ao investimento empresarial, num sentido de qualificar o nosso tecido produtivo para a inovação, para a qualificação dos recursos humanos e para a melhoria do nosso perfil de especialização. Volto a referir que são 11,8 mil milhões de euros que foram apoiados, dos quais estão executados perto de 57,2% globalmente considerados, pagos, efetivamente, dos 6 mil milhões de euros de incentivos que foram atribuídos. Isto representa um crescimento de mais de 50% dos valores relativamente ao quadro precedente no âmbito do CREN. No âmbito do CREN, portanto, estes valores eram significativamente inferiores, já que o programa anterior privilegiava mais a parte das infraestruturas. Mas mais do que os valores, importa aqui referir, é o perfil dos projetos que estão aqui apoiados, como, por exemplo, em matéria de investigação e desenvolvimento, onde mais de dois terços do perto de 1,6 mil milhões de euros de investimento em investigação e desenvolvimento, mais de dois terços destes projetos e deste investimento é realizado em articulação e cooperação com o sistema científico e tecnológico, seja ele de universidades, de institutos politécnicos ou de centros tecnológicos. Naturalmente, falta concluir, e concluir com êxito, com resultados em matéria de produto, de exportações naturalmente, de criação de postos de trabalho qualificados. E é esta preocupação que vai ser prosseguida. Desde logo, no PRR, com importantes medidas de qualificação em polos mais emergentes, em polos mais especializados da nossa economia, que depois vão ser prosseguidos no âmbito do PT 2030 com esquemas de apoio mais geral.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Isabel Pires. Cumprimento e a quem dou a palavra. Sra. Deputada, a palavra é a sua. Faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, nós tipicamente nesta audição de especialidade de orçamento com o Ministério do Planeamento acabamos por focar e faz parte do âmbito e das competências que este Ministério tem, comparando com outros ministérios, focar muito as questões da gestão dos fundos comunitários, faz parte, sabendo que neste momento, e como bem disse na sua intervenção inicial, estamos a atravessar um momento altamente complexo das nossas vidas, a nível europeu, a nível mundial, fruto de uma pandemia, e por isso mesmo é que também globalmente, relativamente ao orçamento, considerávamos que seria preciso ir mais além, exatamente pelo momento complexo que estamos a viver. No entanto, e também exatamente por causa deste contexto, o papel deste Ministério será mais importante do que se calhar noutros momentos foi e tem a ver com não só a finalização do quadro financeiro que está para terminar, o início do novo quadro financeiro, o programa de recuperação e resiliência, que dentro do plano de recuperação europeu terá também o React-EU e outros programas que estão aqui em cima da mesa. Primeira questão que queria colocar tem a ver sobre o atual quadro, o PT 2020, já algumas questões foram feitas, mas da nota explicativa do próprio orçamento, as fases que pretende percorrer até à finalização da execução de projetos estão lá também indicadas. Já aqui teve a oportunidade de falar dos 53% de projetos que já se encontram executados e os restantes estarão ainda em fase de finalização. Aquilo que a primeira pergunta que queríamos deixar era sobre estes restantes, em que fases é que se encontram e que tipo de medidas é que o Governo pretende implementar para acelerar a finalização dessa mesma execução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, faça.
Obrigado, Sra. Deputada. De facto, temos de tomar medidas que permitam a aceleração da execução. Conforme eu disse, se cotejamos bem em termos europeus, temos, de facto, ainda uma parcela significativa dos fundos por executar até 23. Nós temos, desde logo, concluímos agora, uma reprogramação que nos permitiu alocar melhor verbas que estavam por utilizar ou com dificuldades de serem executadas. Desde logo, vai nos permitir reutilizar ou realocar ou voltar a novas aprovações com base nesta reprogramação. Temos, naturalmente, um mecanismo que temos já em vigor, já na prática, e sabemos e temos um inventário dos projetos que estão com dificuldades de execução. Conforme eu disse, nós suspendemos a parte executiva desse mecanismo, porque achamos que, fruto da situação criada pela pandemia, durante a pandemia, não devíamos introduzir mais um elemento de insegurança e mais um elemento de perturbação no conjunto dos beneficiários dos fundos estruturais durante este ano. Estamos, confesso, agora confrontados com este ressurgimento e da segunda vaga, mas temos de voltar a revisitar o conjunto deste tipo de projetos de forma, à medida que vamos aproximando do término de 2023, temos de tomar medidas tanto relativamente a esta questão. Portanto, vamos voltar a essa questão. Temos outro tipo de mecanismos também de pressionar a execução. Temos também um mecanismo de aceleração, de motivação, de aceleração a curto prazo, que é este mecanismo de um top-up, de uma majoração de execução de taxa até 100% para tudo o que são investimentos realizados a curto prazo. Portanto, daqui até 31 de julho de 2021. Foi um mecanismo criado pela Comissão Europeia, e aquilo que podemos assegurar é que nós vamos assegurar o princípio de que tudo aquilo que recebermos em matéria de reembolso a 100% da Comissão Europeia, relativamente a esses projetos, será esse benefício, naturalmente, será transferido para os respectivos beneficiários. Portanto, fica aqui o compromisso que não iremos receber a 100% relativamente a um projeto e depois não o transferir para, portanto, o respectivo beneficiário. Portanto, são estas, portanto, em conjunto, e manter os outros mecanismos que temos, de, por exemplo, temos uma dotação centralizada para financiar a contrapartida nacional de projetos públicos, temos a contratação, temos o empréstimo do BEI para financiar a contrapartida nacional dos municípios, portanto, temos esse mecanismo que vamos continuar a utilizar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Novamente a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a resposta ao Sr. Ministro. E gostaríamos também de focar naquilo que tem sido a centralidade do debate político e do debate público relativamente aos dinheiros europeus, que tem a ver com o plano de recuperação europeu em Portugal, o plano de recuperação e de resiliência, que será financiado através daquilo a que o Primeiro-Ministro denominou de bazuca europeia, e importa perceber, desse ponto de vista, mais informações aqui no Parlamento sobre este dinheiro que virá, como é que ele será gerido, como é que será aqui apresentado. Sabemos que, e nos documentos do Orçamento, mas já em momentos anteriores o Governo já colocou, inclusivamente a 15 de outubro, as grandes linhas gerais e as prioridades de investimento para responder à estratégia europeia, transição climática, digital e depois a questão da resiliência. E dentro da questão da resiliência, obviamente que para o caso português há algumas matérias que são relevantes, como o Sr. Ministro referiu, questões ligadas à saúde, por exemplo, habitação, entre outras. Isto são objetivos claramente importantes, creio que para todos e para todas, mas antes de chegarmos sequer a esse ponto, creio que falta compreendermos totalmente os calendários que temos em cima da mesa, os compromissos, os modos deste financiamento. Uma primeira questão que deixávamos de colocar tem, desde logo, a ver com o debate europeu e as dificuldades do debate europeu relativamente ao financiamento e a determinadas regras. O Sr. Ministro referiu na sua intervenção inicial algumas dessas complexidades, algumas dessas dificuldades, portanto, questionava relativamente às perspectivas que o Governo tem neste momento, relativamente ao debate que tem a ver não só com o regulamento final que terá ainda que ir a Conselho Europeu, mas também ao Parlamento Europeu, deste plano de recuperação, e considerando que existe parte das verbas que serão a fundo perdido, outra parte que serão, em princípio, através de empréstimos, qual é que serão os moldes expectáveis em que podemos esperar isso? Ou seja, nós sabemos, e estamos num momento em que muito se tem dito que estamos perante uma oportunidade que não podemos perder, e isso significa também que a forma como até agora também grande parte das verbas foram colocadas à disposição dos Estados-membros deveria ser diferente. Isto é uma discussão antiga, já a tivemos anteriormente, sabemos que agora estamos mesmo por parte da União Europeia num momento diferente, mas aquilo que gostávamos de questionar o Ministro é que garantias é que pode dar neste momento que parte das verbas que não sejam a fundo perdido, ou mesmo aquelas que são a fundo perdido, se de facto podemos garantir neste momento que não existirão contrapartidas para os Estados-membros. E quando eu digo contrapartidas, falo de coisas que já vimos anteriormente que levaram a reformas, às chamadas reformas estruturais, que mais não foram do que a austeridade. E, portanto, em primeiro lugar, é preciso que exista esta garantia. Depois, relativamente ao calendário, o Governo tem apresentado, ou apresentou inicialmente, um compromisso de que esperariam que no primeiro trimestre pudesse existir já um primeiro adiantamento de 10% das verbas e que até ao final do primeiro semestre uma primeira tranche completa, isto falando do PRR. Notícias mais recentes indicam que isto poderá já só acontecer no final do segundo semestre e, portanto, a questão também que queríamos aqui deixar é qual é que é o cenário que hoje em dia temos em cima da mesa relativamente à expectativa das verbas e quando é que nós poderemos começar a falar em verbas que chegam ao nosso país para poder começar a executar. Sabemos, Sr. Ministro, que este debate é relevante para o país, não só pelos valores que falamos, mas também pela crise que teremos que enfrentar, nomeadamente a nível de investimento público, das grandes transições, como a transição climática ou a transição digital, mas por isso mesmo é que este tipo de garantias de que a tal oportunidade que não podemos perder não vem revestida de condicionalidades que mais tarde poderemos ter que pagar no futuro. E sabendo nós que este debate sobre o Plano de Recuperação Europeu, o Plano de Recuperação e Resiliência, é separado de debates orçamentais, porque não estão aqui contrapostos, apesar de, obviamente, do ponto de vista da estratégia e das políticas e das medidas haver aqui uma grande consonância, achamos que é importante garantir aqui também no Parlamento que o Governo português, nestas negociações que ainda vai ter pela frente do ponto de vista europeu, que temos a garantia de que não há cedência a potenciais pressões e já sabemos e já podemos antecipar algumas dessas pressões que poderão existir, nomeadamente dos mesmos países que na discussão que parece que foi há muito tempo, mas não foi assim há tanto tempo, do quadro financeiro plurianual, colocaram essas mesmas pressões sobre países como Portugal ou aqueles países que, por regra, têm uma maior necessidade destes fundos europeus. E, portanto, percebendo que aquilo que se tem dito cá para fora, nomeadamente da Comissão Europeia, é de que estamos num momento diferente e, portanto, a resposta europeia vai ser diferente, mas é preciso que isso não seja apenas discurso e que esteja alicerçado em garantias. E, portanto, é essa a grande questão que eu acho que é importante responder neste debate dos planos de recuperação, não só apenas anunciar que virá tudo e mais alguma coisa, mas sim garantias de que quais é que são os calendários, que tipo de discussão é que temos pela frente, que moldes é que poderemos ter expectavelmente pela frente e que não teremos condicionalidades no futuro, como tivemos em momentos passados e que nos levaram a crises que foram difíceis de ultrapassar. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Julgo que, relativamente à primeira questão, que eu julgo que é uma questão relevante, nós aquilo que podemos dizer é o seguinte. Nós, na nossa proposta, no nosso draft, identificamos, aliás, tal como nos era pedido, identificamos não só os investimentos que decidimos nele incluir, mas também identificamos as reformas estruturais que nós entendíamos que estavam a ser concretizadas por via desses investimentos. Portanto, fizemos logo o trabalho de dizer quais é que eram as reformas que correspondiam até às próprias recomendações específicas por países, fazendo a ponta ao semestre europeu. Portanto, nós demos a nossa visão daquilo que eram os requisitos que estão no próprio regulamento de fundamentar este plano de recuperação e resiliência nessa matéria. E construímos aqui uma lógica que não nos impediu, conforme nós próprios dissemos em matéria de enquadramento estratégico do nosso plano de recuperação e resiliência, isso nunca nos impediu, conforme nós temos dito, de, ao mesmo tempo que estávamos a corresponder a estes requisitos, deixar de responder às necessidades efetivas do país. Certamente, correspondendo àquilo que eram os dois desafios gêmeos das políticas comunitárias, da transição climática e da transição digital, mas também correspondendo a outras áreas, nomeadamente da parte da resiliência, na parte das vulnerabilidades sociais, que eram essenciais para nós, da questão do reforço do nosso tecido produtivo e da coesão territorial, agendas que claramente eram especificidades nossas, que também correspondiam para nós a reformas estruturais que estão identificadas no nosso documento. Aquilo que nós podemos dizer é que, numa primeira reação, a nível técnico e informal, obtivemos boa aceitação desta interpretação por parte dos serviços da Comissão e que agora estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, essa questão está, enfim, diria que numa primeira perspectiva, minimizado um possível desvio de interpretação daquilo que nós sempre entendemos como o enquadramento ou alinhamento com as necessidades do semestre europeu. Quanto à questão do calendário, nós, é aquilo que eu disse na minha intervenção inicial, nós mantemos a nossa expectativa, até porque essa expectativa corresponde às necessidades não só de Portugal como da Europa em geral. Agora, ainda mais levadas à evidência com esta segunda vaga da pandemia, a Europa precisa do apoio e precisa do apoio rapidamente. Aliás, nesse sentido, diversas outras organizações económicas, nomeadamente o Banco Central, veio precisamente dizer isso nesse sentido. Portanto, a dimensão da urgência faz-nos levar a que todas as barreiras, todas as questões, por mais difíceis que sejam, têm de ser ultrapassadas. Portanto, para nós, o calendário é este. Nós estamos a trabalhar no plano técnico e no plano informal para que assim suceda. Portanto, não podemos dar outra resposta senão manter os timings que temos e as expectativas, e estamos a trabalhar, quer a nível político, quer a nível, sobretudo, técnico, para que as coisas possam suceder assim.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Isabel Pires ainda dispõe de 2 segundos, mas presumo que não queira utilizar como é expectável. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Bruno Dias, que, sendo vice-presidente da 6ª Comissão, e indo intervir, se compreenda que não esteja presente aqui na mesa, porque senão não poderia fazer, e, portanto, dava-lhe a palavra, dispõe de 8 minutos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Assim é, Sr. Presidente, é nesse contexto que fazemos a intervenção. Obrigado pelo enquadramento. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu ainda sou do tempo em que o investimento público era, no debate político, tratado como uma extravagância, uma bizarria defendida pelos comunistas, e de facto ficávamos sozinhos muitas vezes a defender o investimento público como fator incontornável da dinamização da criação de riqueza e criação de emprego, a par da questão central da produção nacional e da substituição de importações. E se nós sempre colocámos essa questão do investimento público, a verdade é que agora ganha ainda mais atualidade face aos problemas que o país enfrenta no presente, e a questão dos fundos estruturais e a aplicação correta e adequada dos fundos comunitários nesta matéria ganha aqui uma centralidade evidente. Ora, julgo que há uma questão que está mais ou menos implícita nas intervenções nesta discussão, mas que na transição até na preparação do acordo de parceria para o próximo quadro financeiro plurianual e para o próximo quadro comunitário de apoio, chamemos assim, exige-se atualmente, que é um balanço sério do que tem sido a aplicação dos fundos comunitários até agora e a forma como as políticas ao nível do nosso país têm presidido às opções estratégicas de aplicação desses fundos comunitários, e nomeadamente deste quadro, que terminará na prática com o N+3 nos próximos anos, nesta legislatura, seguramente. Notamos, e eu penso que isto é uma questão factual, que do CREN para este quadro atual, PT 2020, chamemos-lhe assim, a opção foi não uma opção de um Estado-membro ou de outro Estado-membro, mas a opção a nível da União Europeia e aplicada depois também em Portugal, a opção foi menos investimento na modernização das infraestruturas nacionais e mais nas opções de imaterialidade e concentrações temáticas e todo o conjunto de linhas de intervenção, que excluía, aliás, como tinha aliás, designações como num sentido de excluir, efetivamente, investimentos em infraestruturas ao nível dos fundos comunitários. E a pergunta que eu penso que se deve fazer é: qual é o balanço que o Governo faz dessa experiência? Que lições e ensinamentos se deve retirar a partir daí para o próximo quadro, nomeadamente 2030? E até, desde logo, ao nível da formação bruta de capital fixo na economia nacional, em função da aplicação desses fundos estruturais, ou até na relação entre essas opções estratégicas e os níveis de execução. Há um balanço que se deve fazer relativamente às opções fundamentais dos quadros comunitários de apoio e da política que presida a sua aplicação. Ou seja, nós já temos ouvido, ainda agora voltámos a ouvir, que o nível de execução dos fundos comunitários, sendo muito baixo, objetivamente é muito baixo, compara com os outros países, onde também é muito baixo, ou mais baixo ainda. E como já temos dito, e o Sr. Ministro já reconheceu, isto diz muito do quadro. Isto diz muito do quadro comunitário. Diz muito do acordo de parceria, dos acordos de parceria. Diz muito dos regulamentos que estão por trás, das burocracias que estão por trás, da complexidade da aplicação destes fundos estruturais. E, portanto, a pergunta que se coloca é, não a nível excepcional, extraordinário, do contexto da epidemia da Covid-19, que foram as medidas, em larga medida, daquilo que o Sr. Ministro anunciou desde já para a aceleração da execução dos fundos, ainda no atual quadro PT 2020, mas do ponto de vista estrutural, do ponto de vista, digamos assim, da arquitetura, até do ponto de vista das instituições e do seu papel e da forma como os processos se vão desenrolar, qual é a aplicação dessas conclusões que considera fazer. Já agora pergunto-lhe, quando há pouco mencionava o Sr. Ministro 27% de cofinanciamento de fundos estruturais nos investimentos estruturantes indicados, eu pergunto-lhe, não tanto em termos de percentagem, mas qual é o montante, qual é, digamos assim, o valor que está a ser hoje em dia pesado nesta matéria dos fundos estruturais para despesas correntes, porque esse também é um problema real, sério, que nós não podemos ignorar. é que não é só o aumento cada vez mais visível do ponto de vista, das despesas no cofinanciamento, que é menor, e nas taxas de financiamento comunitário, que vai até aos 100% agora, mas mesmo do ponto de vista, e isto significa naturalmente que há uma comparticipação nacional que também deve ser assegurada e que está a recuar cada vez mais no investimento, mas mesmo nas despesas correntes, hoje em dia, quer na educação, quer noutras áreas, há um aspecto que não podemos deixar de ignorar, que é estamos a substituir investimento nacional e estamos a substituir opções orçamentais de investimento e desenvolvimento por fundos comunitários que devem acrescentar, não devem substituir. E essa é uma questão incontornável. Pergunto-lhe ainda, Sr. Ministro, duas ou três questões para terminar. Quais são os fundos de gestão centralizada na União Europeia para os quais se está a trabalhar no sentido de obter com participação de investimentos? Ao nível das infraestruturas de transportes, poderá haver seguramente caminho para andar relativamente aos investimentos e à captação de fundos estruturais, e pergunto nessas e noutras matérias quais são, também ao nível da ciência e tecnologia, falavas há pouco no programa Horizonte, o que é que está a ser colocado ao nível dessa captação de fundos estruturais relativamente ao nosso país, no âmbito da gestão centralizada ao nível da União Europeia. E os POs regionais? Pergunto-lhe sobre os POs regionais, qual é o papel que está atribuído ou considerado na aplicação dos fundos estruturais para o futuro? Porque essa também é uma questão estratégica que se coloca hoje relativamente àquela velha discussão da territorialização do investimento e dos fundos comunitários. Para terminar, uma questão que é mais importante do que o pouco tempo que me resta, que é a questão da falta de pessoal nos serviços da administração pública. Há pouco o Sr. Ministro esclareceu o tal regime de recrutamento e a iniciativa de recrutamento e de reforço de pessoal nos serviços, não apenas no seu Ministério, mas em geral no Estado. Eu pergunto-lhe objetivamente em que ponto de situação é que se encontra esse processo. E como é que se explica que, nomeadamente no que diz respeito aos mapas orçamentais e no orçamento privativo da Agência de Posicionamento e Coesão, na ADC, as despesas com o pessoal, em vez de terem um aumento que seria correspondente ao reforço de pessoal e aos novos recrutamentos que se poderia prever, em vez de aumentar, diminui. E, portanto, é uma diminuição que não é grande, é uma diminuição pequena, mas é uma diminuição. E o que nós precisamos é de mais meios e de mais base orçamental para o reforço de pessoal, nomeadamente. E aquilo que nós observamos é uma diminuição de 130 mil euros de números redondos, que levanta preocupações sobre as tais opções que dizem respeito à necessidade consensual e que ninguém põe em causa de mais meios e de mais técnicos e de mais quadros a dar resposta às necessidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já não tinha mais tempo. Palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Bom, relativamente à questão da importância do investimento público, bom, é de facto é uma realidade que está neste momento acompanhado por muitas pessoas na questão da importância do investimento público. Não sei se estará satisfeito com as companhias que vai tendo por esse mundo fora, mas de facto a questão da importância e da relevância do investimento público como resposta para a saída da crise, hoje em dia é partilhada quase comumente por quase todos os economistas, analistas, organizações internacionais, desde a OCDE, Fundo Monetário Internacional. Portanto, não há quem neste momento, não Banco Central Europeu, portanto, e tudo quanto neste momento analisa e preconiza soluções para a saída da crise. Portanto, Neste momento, este consenso parece ser generalizado, menos aqui do lado direito, aqui desta Câmara, parece que não está imune a este consenso. Bom, mas, de facto, é isso. E o próprio Programa de Recuperação e Resiliência, ele próprio, dito e classificado a nível do próprio regulamento, como um programa de promoção do investimento público. Importa referir isso, e é naturalmente assumido assim, com essa característica, a nível tanto europeu. Por isso mesmo, mas isso não impede que no seu quadro, tenha uma preocupação em promover o investimento privado que corresponda a objetivos de natureza pública. E é assim que existem medidas que contribuem, portanto, que são direcionadas, os beneficiários diretos serão as empresas, em conjunto com universidades, mas que prosseguirão naturalmente objetivos públicos através da realização de investimentos privados. Criando emprego qualificado, diga-se, criando produto, criando riqueza, portanto, e assim contribuindo para objetivos de natureza de bem público. Aquilo que importa é, de facto, fazer tanto aqui uma análise, agora que vamos desenhar os outros instrumentos, o instrumento do PRR, o instrumento do Portugal 2030, concordo que é preciso olhar para trás e perceber o que é que, mesmo a nível da competitividade, como é que vamos criar as condições para que o país se desenvolva, para que o país cresça. E ganhe também objetivos de autonomia estratégica, de maior presença do papel de Portugal no seu papel na economia europeia. E aqui, de facto, temos de discutir aqui questões sem qualquer restrição. Eu não acho que devemos ir mais profundamente no debate sobre algumas questões. Dizer que o Portugal 2020 ou os fundos comunitários não devem apoiar, incorporar despesa corrente, assim, sem mais nem menos, eu acho que devemos ir mais profundamente. Eu tenho dúvidas sobre o papel que os fundos estruturais, por exemplo, tiveram no financiamento de despesas de ação social nos estudantes de ensino superior e o papel que tiveram na promoção e na reposição da procura de estudantes no ensino superior, sobretudo daqueles que beneficiam dos escalões mais baixos, permitindo que esses escalões, os estudantes provenientes desses escalões, tenham acesso e acesso em boas condições, ou mínimo de condições económicas, para frequentar o ensino superior. Portanto, trata-se de despesa corrente? Pois trata-se. Será que o Estado é que deveria assumir, portanto, na totalidade, esse encargo? Porventura sim, se dispusesse de recursos para isso. Não dispondo. Acho que, focalizado em estudantes com menores recursos, acho que se justifica manter esse tipo de apoio. Portanto, não se esgota apenas em dizer que é despesa corrente ou de investimento. Para mim, porventura, não é porque o investimento se trata e contribui para a formação bruta de capital fixo, só de per si é mais importante apoiar do que, por exemplo, este tipo de despesa. Importa fazer esse debate, importa avaliar com correção. Outra questão que foi referida é também, de facto, importante. Nós, a par do acesso aos fundos e aos instrumentos que temos, também temos de olhar crescentemente para os fundos de gestão centralizada, para o Horizon, onde, aliás, tivemos neste quadro um belíssimo resultado em matéria de acesso e aproveitamento de oportunidades criadas por esse programa europeu, onde já temos alguma prática de comparticipar através de programas nacionais a parte não cofinanciada pelo Horizon, portanto, e vamos ver e estudar como melhorar até tanto essa prática, porque normalmente esses programas têm taxas de financiamento comunitário relativamente mais baixas até do que os nossos próprios, e também mesmo ver em que condições é que o podemos fazer e facilitar, por exemplo, a utilização mais intensiva, se possível, de programas de financiamento de infraestruturas, como o Connecting European Facility, o CEF, que poderá criar aqui mais oportunidades. Questões de dotar de pessoal tantas estruturas. Pois bem, de facto, se vamos ter 3 vezes mais trabalho, de facto, se vamos ter 3 vezes mais trabalho durante um período limitado de tempo, pois, entre outras coisas, sabemos que a tecnologia desempenha um papel fundamental na procura de respostas de capacidade, mas não resolve tudo. Sabemos também que sem as pessoas a operar a tecnologia não existem soluções possíveis, e é nessa base que trabalharemos e de montar as soluções.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Segue-se agora o grupo parlamentar do CDS-PP e o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, igualmente cumprimento. E antes de dar a palavra, só permitir-me recordar que para as inscrições para a segunda ronda terão que chegar imperativamente até ao final da primeira ronda. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro do Planeamento, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Portugal foi o primeiro país da União Europeia a entregar o Plano de Recuperação e Resiliência, e eu vejo isso como algo, e entendemos que é algo de positivo. Lamentamos que o processo tenha começado bem e que de alguma forma tenha terminado mal. E passo a explicar. Começou bem quando o Sr. Primeiro-Ministro chamou os diferentes partidos para se pronunciarem e darem a sua opinião. Começou bem quando o Sr. Primeiro-Ministro promoveu nesta mesma Câmara um debate sobre essa matéria. Terminou mal quando o Sr. Primeiro-Ministro entrega o plano em Bruxelas sem dar conhecimento ao Parlamento e sem que houvesse uma discussão mais aprofundada sobre este mesmo plano. Mas agora, indo ao plano de recuperação que foi apresentado e àquilo que é o seu modelo de governação, onde aparecem vários ministros, o Ministro da Economia, o Ministro de Estado e da Presidência, o Ministro do Ambiente, o Ministro das Finanças, o seu Secretário de Estado do Planeamento, e estranhamos que neste modelo de governação não apareça o Ministro, precisamente o Ministro do Planeamento, o Ministro dos Fundos Comunitários, o Ministro da tal bazuca europeia. Eu sei que o seu Ministro tem uma habilidade que é tentar passar sempre um bocadinho entre os pingos da chuva. Isso é uma capacidade que o Sr. Ministro tem e, portanto, cada um tem o seu estilo. Agora, devia existir, neste mesmo plano, devia existir um Ministro Coordenador. E este Ministro Coordenador, permita-me ser aqui um bocadinho sindicalista do Sr. Ministro, na sua defesa dentro do Governo, mas o Sr. Ministro é que devia ser o Ministro Coordenador de todo este plano e de toda esta estratégia. O Sr. é o Ministro da bazuca dos fundos europeus. Não acha, Sr. Ministro?
Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, mas não me lembro de ter pago cota nenhuma de filiação. Hã? Nem relativamente ao partido, nem me lembro de ter pago qualquer cota de filiação relativamente a qualquer estrutura sindical que me encarregasse de defender os supostos meus interesses. Bom, só para dizer o seguinte, é que leu mal este boneco que está aqui sobre o modelo de governação, porque aqui no Steering Committee está aqui a minha integração a par dos outros ministros aqui no topo, e naturalmente aqui na questão da estrutura de gestão, naturalmente que vai ser coordenada e tutelada diretamente pelo Secretário de Estado, naturalmente ficará integrada no Ministério de Planeamento e onde terei naturalmente funções de coordenação política. Portanto, não tem razão de ser a questão que levantou e ficarei na mesma com a coordenação operacional e política que naturalmente reportarei depois ao Comitê de acompanhamento dirigido pelo Primeiro-Ministro e onde integrará e que integrará os meus colegas responsáveis pela integração e pela coordenação de outras áreas. Portanto, não há aqui qualquer tipo de questão e de problema de coordenação do PRR a nível operacional e a nível de negociação com Bruxelas.
Obrigado, Sr. Ministro. A palavra novamente ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, aí temos uma discordância. No entender do CDS, deveria haver uma coordenação de todo este processo e devia ser o Sr. Ministro precisamente a coordenar. Disse o Sr. Ministro, numa entrevista, que abrimos as gavetas e pusemos todos os projetos em cima da mesa. Calculo que não tenham sido todos os projetos colocados em cima da mesa que estão neste mesmo plano e que terão ido para Bruxelas, portanto terá havido seguramente algum escrutínio, mas estes mesmos projetos devem assegurar aquilo que é precisamente a coesão e até mesmo aquilo que é o alinhamento estratégico das políticas da União Europeia e dos países que a compõem. E coloco-lhe uma questão muito simples e muito concreta. Há linhas de crédito que foram disponibilizadas aos diferentes Estados europeus. O Governo entendeu não utilizar essas linhas de crédito para não aumentar aquilo que é o impacto na própria dívida pública. No entanto, no próprio documento, há aqui uma referência, na página 43, aos investimentos que requerem uma clarificação relativamente aos empréstimos, onde está o famoso Banco de Fomento, a Mobilidade Sustentável e a Habitação. Mas fui ler aquilo que disse, por exemplo, a vice-presidente da Comissão Europeia em matéria do 5G, e onde aponta a importância que existe e que deve existir para que no mais curto espaço de tempo os diferentes Estados-membros possam introduzir essa mesma tecnologia. E a pergunta que coloco é: as entidades privadas vão poder recorrer a essas mesmas linhas de crédito nas condições? Aliás, o Sr. Ministro da Economia, aqui mesmo no Parlamento, disse que haveria esse esforço, que estavam a tentar que, precisamente, essas entidades privadas e as nossas empresas pudessem aceder a esses mecanismos de financiamento. Isso será possível, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro Nelson Sousa para responder. Faça-se, Sr. Ministro.
Aproveito. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões agora colocadas. Aproveito para esclarecer o sentido da expressão utilizada, que abrimos as gavetas e pusemos todos os projetos em cima da mesa. Num primeiro tempo, de facto, foi assim, porque quisemos ter uma visão de conjunto e uma escolha baseada em critérios. Identificamos, com base em diversos contributos, em diversas visões, de facto, todo o conjunto de projetos, de ideias, de necessidades que o país tinha numa perspectiva temporal de pelo menos 10 anos. E foi assim. E foi com base em critérios que os distribuímos pelos diversos instrumentos de financiamento que tínhamos. Por exemplo, um dos grandes critérios para se integrar o portfólio do PRR foi a capacidade de ser executado no prazo mais curto que eu referi aqui, de 6 anos. Existem projetos que são de importância estratégica para o país, mas que o ciclo necessário, o tempo necessário para a sua execução, contando desde a definição do projeto até a sua execução em matéria do projeto, o ciclo necessário para a sua consolidação, para a preparação do concurso, para a seleção e a sua execução, não é compatível com o prazo de ser determinado em 26. Portanto, estes projetos não foram incluídos no PRR. E é nessa perspectiva que eu tenho dito também que apenas com a visão do PT 2030 em conjunto se pode perceber todo o conjunto, de, por exemplo, do investimento na ferrovia. A parte do investimento da ferrovia que não está no PRR, mas que vai estar agora incluído no PT 2030. Primeira questão. Segunda questão, relativamente aos empréstimos. Tomamos uma decisão de cautela, de prudência, relativamente à utilização da componente de empréstimos. Não foi só Portugal que o fez, a generalidade dos Estados-membros está com esse tipo de prudência, nomeadamente aqueles que têm um nível de endividamento alto. É assim, sucedeu assim com a Espanha, sucedeu assim com a Itália, portanto, estamos agora a tentar perceber em que condições é que se pode utilizar este tipo de empréstimos. Nomeadamente, saber se sim ou não, se entidades do setor privado podem beneficiar desses empréstimos. Parece que a Comissão não tem abertura para isso. Diz que são empréstimos que têm de ser ao Estado, ao setor público. Agora, ainda, estamos a tentar que perceber em que situações, em situações particulares, de entidades que podem fazer parte do setor público, mas que não integram o perímetro da consolidação, saber se nessas circunstâncias é possível utilizar ou não. Sem esse assunto clarificado, não tomaremos decisão, portanto, é uma questão que está ainda em aberto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra novamente ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A expectativa que temos é que o Governo desempenhe precisamente no sentido que as empresas, através, por exemplo, do Banco Fomento, possam ter acesso precisamente a essas linhas de crédito e, portanto, dentro do tal perímetro que falava, e, portanto, o CDS aí está de braço dado com o Governo, seguramente nesse mesmo empenho. Por outro lado, felicitar também aquilo que até foi uma iniciativa, se bem me recordo até aqui da iniciativa liberal, que tinha a ver com um portal, precisamente, para o escrutínio daquilo que são os fundos públicos. A pergunta é quando é que esse portal vai estar pronto. Em segundo lugar, perguntar-lhe também, ao nível ainda da execução e dos fundos europeus, já aqui foi falado na questão do IAPMEI, nós temos ouvido da parte dos empresários que muitas vezes não há respostas, que há atrasos, e a pergunta que lhe coloco é, o IAPMEI precisa ou não precisa de mais meios? E isso é preciso ser dito de uma forma clara, precisamente para não comprometerem aquilo que é a boa execução destes projetos e desses mesmos fundos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro.
Quanto à questão do portal, já tive a oportunidade de responder ao Sr. Deputado Nuno Fazenda. A nossa intenção, o nosso empenhamento em dar resposta às questões de maior transparência. Maior transparência respondendo e correspondendo aquilo que eu disse. Vamos pegar da informação que temos relativamente à informação, por exemplo, do Portugal 2020, que é muito extensa relativamente aos projetos aprovados, fazê-la, portanto, corrigir e complementar relativamente a esse ciclo de vida, no sentido de tornar mais acessível, mais amigável o acesso a essa parte, complementar com outras fases do ciclo de vida, nomeadamente no período de execução e também no ato do encerramento. Portanto, fazer isso e disponibilizar, portanto, esse portal assim que começar a ver o fluxo da aprovação das candidaturas. Portanto, estamos a trabalhar nisso e permite-me vincar. E vamos entregar a gestão desse portal a uma entidade fora do âmbito do sistema de gestão e controle dos fundos estruturais, porque nos parece útil fazê-lo. Portanto, e não deixar para alguém que está implicado no sistema de gestão e controle. Relativamente à questão... Agora perdi-me. Segunda questão... Relativamente à questão do IAPMEI, eu não vou, portanto, eu não tenho responsabilidades diretas na gestão do IAPMEI, não vou aqui emitir opinião sobre se o IAPMEI tem ou não tem meios suficientes, mas aquilo que eu posso dizer, portanto, é o seguinte, nós temos, de facto, que reconhecer que em milhares de candidaturas que existem, existirão certamente faltas de capacidade de resposta, portanto, em situações pontuais, é assim, não, portanto, existiu e vai continuar a existir. Não temos notícia de um problema de resposta sistémica, tanto relativamente a isso, mas vamos ver agora, porque nós temos de acelerar, portanto, estes movimentos. Aliás, eu posso dizer porque eu tenho dados. Eu tenho dados, por exemplo, porque nós tivemos como objetivo acelerar os pagamentos às empresas durante o período da pandemia. E eu posso dizer que de março a setembro, que são os dados que eu tenho, que acompanhei desde março a setembro, fixando objetivos, os pagamentos às empresas aumentaram 22%.
Para concluir, sim,
relativamente ao período homólogo. Esses são os indicadores que a mim, politicamente, me interessam. Quer dizer... Agora, perante isto, eu não posso reconhecer que há um problema sistémico de atraso de pagamentos. Antes, pelo contrário, durante este período, se traduziu em dificuldades, quer de execução das empresas, quer também da capacidade de resposta por parte da instituição, não existe esse problema sistémico. Agora, nós, naturalmente, vamos ter de acelerar ainda mais estes pagamentos, porque nós temos de acelerar a execução até 23, ainda mais do que já temos. Temos essa consciência.
Por falar em acelerar, Sr. Ministro, muito obrigado. O Sr. Ministro já não dispõe de tempo, mas o CDS-PP...
Gostava de fazer um ponto de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Passou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu posso colocar, há essa disponibilidade de eu poder colocar algumas questões e poder ceder tempo ao Sr. Ministro para ele poder responder?
Não, mas o Sr. Ministro poderá, como tem mais uma ronda, que é de tempo agregado, terá eventualmente...
Eu posso, o CDS não pode dispor do tempo tendo fazendo uma cedência democrata cristã para que haja uma resposta, Sr. Ministro, a Sra. Presidente?
Será eventualmente na próxima ronda que me contará. Faço ver.
Ganhava o debate com isso, porque houve aqui uma primeira intervenção do Sr. Ministro onde disse que os fundos iriam chegar no início de 2021. E eu queria saber se percebi bem aquilo que o Sr. Ministro, e se confirmava ou não aquilo que referiu. Por outro lado, queria também saber, e penso que é importante, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que havia 6 mil milhões para as empresas. Vai haver algum portal com esta mesma comunicação e com esta mesma informação? As empresas vão poder, aquelas que estão interessadas em poder aceder a estes mesmos fundos, vão ter uma informação disponível, precisamente porque muitas vezes é complicado e é complexo ter acesso a tanta informação, muitas vezes a tanta burocracia, e portanto nós entendemos que isso seria importante. E perceber também como é que as empresas vão poder proceder. Imagine, uma empresa que quer, no âmbito daquilo que é a transição digital, aceder a alguns fundos comunitários. Como é que isso vai ser feito? Ou seja, era importante que o Governo, não só o tal portal da transparência, do acompanhamento desses mesmos fundos, isso é relevante, mas simultaneamente é importante que haja informação e que essa informação possa estar disponível precisamente para todas as empresas e estou designadamente a pensar, como é evidente, nas PMEs, que são essas que têm as micro, as pequenas e médias empresas, que são aquelas que muitas vezes têm mais dificuldade no acesso a esse tipo de informação. E, por outro lado, deixo-lhe também uma questão que tem a ver com a operacionalização destes mesmos fundos. Todos sabemos que isto vai ser por tranches. Como é que isto vai funcionar? E, portanto, para o Estado poder receber ou poder ter acesso a determinados fundos, os projetos vão ter que terminar e ser executados e só a partir daí é que vêm novos fundos. Era importante que o Sr. Ministro hoje pudesse esclarecer aqui o Parlamento relativamente a essa mesma matéria. Muito obrigado. Coloco já aqui, ficam já aqui as questões para os dois minutos e, portanto, escuso depois de fazer os dois minutos. Muito obrigado.
Portanto, o Sr. Deputado não se inscreverá na segunda ronda. Muito obrigado. Certíssimo. Vamos então, presumo que encerrar a primeira ronda com a intervenção do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Dispõe de 3 minutos. Cumprimento. Dou-lhe a palavra. Faça o seu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Pedro Coimbra também. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Vou voltar ao tema do portal da transparência, já que é o nosso bebê. O projeto de resolução foi chumbado nesta casa com os votos contra do PS e fizemos questão que a primeira proposta de alteração ao orçamento de 2021 da Iniciativa Liberal fosse exatamente, outra vez, o portal da transparência. E há um portal de transparência, como nós o propomos, não tem nada a ver com uma lista de operações aprovadas num Excel com 48.764 linhas, atualizada em junho, amanhã é novembro, recordo, é algo de bastante mais operativo. E não, Sr. Deputado de Fazenda, não inclui os beneficiários e acionistas dos promotores. Não inclui um calendário pormenorizado para além da data de início e do fim. Não inclui objetivos quantificados. Não está nas 20 colunas. E não é, sobretudo, nem fácil de aceder, nem fácil de pesquisar, nem fácil de extrair automaticamente dados para tratamento estatístico. Portanto, aqui, uma coisa que o professor António Costa Silva já sugeriu fortemente que existisse, o portal da transparência, uma coisa que a União Europeia recomenda que exista, o portal da transparência, uma coisa que o Sr. Primeiro-Ministro já anunciou que vai haver, o portal da transparência, tanto só falta o Sr. Ministro, quando o grupo parlamentar do PS lhe perguntar ao seu Ministério como é que há de votar a proposta de alteração da Iniciativa Liberal, dizer, votem a favor. A pergunta é, Sr. Ministro, vai dar esta instrução ao grupo parlamentar do PS para votar a favor da proposta de alteração da Iniciativa Liberal para a criação do portal de transparência com estas características que eu mencionei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor.
Olha, eu Eu não sei como é que, enfim, as regras internas do Partido de Iniciativa Liberal dispõem sobre a matéria, mas aqui o Governo não dá ordens ao grupo parlamentar do Partido Socialista em termos do sentido da votação. Portanto, não é assim e nem é desejável que o seja. Não é? Portanto, aquilo que eu posso dizer é aquilo que eu já disse aqui, aliás, mais do que uma vez, em matéria de compromisso e de empenhamento. Mas fico sempre menos esclarecido cada vez que ouço falar sobre o portal de transparência. Ora, se há 48.700 e tal operações, e não percebo como é que não pode deixar de haver 48.700 e tal linhas, porque a cada linha corresponde uma operação. Como é que quer fazer isso, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Ministro. Palavra novamente ao Sr. Deputado João Trinto Figueiredo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Registro que o Sr. Ministro não tem uma opinião sobre aquilo que vai ser o portal de transparência proposto pelo Iniciativo Liberal. E das regras internas do nosso partido, lhe garanto que são extremamente transparentes. Segunda questão. A governação dos fundos, quer do Portugal 2030, quer da Next Generation EU, vai ser exatamente a mesma daquela que foi para o Portugal 2020 e para planos anteriores. E a pergunta é, como é que é possível esperar resultados e capacidade de análise e decisão diferente quando se esperam desta vez que seja necessário ver pelo menos o dobro, talvez o triplo, dos montantes e se calhar dos projetos para aprovação nesta fase. Com este nível de complexidade e de peso, é urgente simplificar este processo, é urgente simplificar a governação. E nesse sentido faço-lhe dois desafios. O primeiro é tornar públicos os dados da avaliação de satisfação dos utentes dos vários portais. Eu conheço do POCH, é capaz de haver outros que eu desconheça, pergunto-lhe quais são, e sobretudo em relação ao Balcão 2020, ou até em relação ao IAPMEI, se há algum estudo de avaliação de satisfação das pessoas no contacto com essas instituições, na resposta que têm, e que se eles podem ser tornados públicos. E o segundo desafio é que eu vou com o Sr. Ministro aqui à rua e perguntamos a 100 portugueses o que é que quer dizer REACT, Semestre Europeu, MRR, QFP, JTF, PO, ninguém vai saber. E o problema é que, se formos perguntar a 100 empresários, também há só uma minoria que vai saber. O que os coloca nas mãos de uma indústria absolutamente predadora de consultoras que mais não fazem do que adaptar projetos para poderem ser aprovados. São muito boas nisso, de adaptar candidaturas à aprovação. São muito más a triar a qualidade dos projetos. E, portanto, eu temo, Sr. Ministro, que sem esta simplificação que estou aqui a referir, nós vamos perder esta oportunidade da chamada bazuca europeia. Portanto, concretamente, relativamente à governação, Sr. Ministro, que alterações vai fazer para este novo ciclo que aí vem? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça favor, Sr. Ministro.
Bom, continuo a manifestar o compromisso relativamente a todos os mecanismos que reforcem a transparência e a publicitação dos apoios. Eu aquilo que posso dizer é que é, de facto, matéria complexa de comunicar. A profusão e a complexidade é inerente ao próprio sistema, não é só uma questão que existe em Portugal. As questões que me pôs também podem ser colocadas aos cidadãos em França, na Alemanha ou em qualquer outro lado. Dir-me-á, mas nós estamos em Portugal. Mas é assim, não. Portanto, é assim. E é assim relativamente às questões comunitárias em geral. Temos de fazer esse esforço. Eu tenho para mim que esta questão do acesso e da dificuldade de acesso, como em muitas outras matérias, pode ser intermediado. É assim, as sociedades modernas estão organizadas assim. É por isso que existem, muitas vezes, profissões dedicadas a essa matéria. É assim com profissões como a advocacia, por exemplo. E não tenho a mesma avaliação tão negativa que faz e generalizada que faz sobre a atividade dos que se dedicam à consultoria em matéria de fundos comunitários. acho até um completo erro e injusto aquilo que disse sobre a atividade de consultoria, apelidando-a de uma forma assim tão generalizada com os adjetivos que utilizou. Aquilo que importa, digamos aqui, referir é o seguinte. Nós faremos todos os esforços, e aliás fazemos, de uma forma bastante intensa, nos períodos de lançamento, não só nós, outros governos também o fizeram, intensa de divulgação sobre os apoios. Isto não tem a ver com o portal de transparência, nem é através de um portal, por mais detalhado que ele seja, que se chega aos públicos-alvos, nem é através de um portal que se chega ao cidadão da rua. Não é por essa via, já sabemos que não é. Mas mesmo assim é muito importante ter um portal que permita a facilidade de acesso a quem pensa vir a utilizar esses sistemas. Portanto, é um esforço que temos que continuar a fazer, mas conforme eu já disse também aqui numa intervenção da Assembleia da República, aqui nesta matéria, em matéria de transparência, em matéria de simplificação, em matéria de rigor, em matéria de segurança, nós estaremos sempre a meio da ponte. Estaremos sempre a meio da ponte. Portanto, e temos de fazer sempre um esforço permanente para fazer sempre o melhor. E é isso que vamos tentar fazer. O debate político, naturalmente, é o debate político e aqui estamos para prestar contas e para dar contas daquilo que são os resultados. E os resultados medem-se através de indicadores. E os indicadores são oferidos por organizações independentes que são nomeadamente os sistemas de auditoria e os sistemas judiciais, nomeadamente dos Tribunais de Contas Nacionais e da União Europeia. Portanto, e no final é isso que conta para se aferir sobre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós produzimos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar início à segunda e última ronda. O Sr. Ministro terá a amabilidade de responder a 20 senhoras e senhores deputados, portanto disporá a final de 40 minutos para prestar os esclarecimentos, na exata medida em que responderá apenas a final, teria a amabilidade de ir apontando as questões, na medida que só no final das 20 questões colocadas poderá prestar a resposta às mesmas. Chamo a atenção das senhoras e senhores deputados, que já sabem, aliás, dispõem de até 2 minutos para as formular. E iniciamos com o grupo parlamentar do PSC, o senhor deputado Duarte Marques. Faça o senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, eu recordava as perguntas que fiz na primeira intervenção, que não me respondeu, especialmente aquela sobre os envelopes e os 100% e a falta de dinheiro suficiente para corresponder a todos os projetos aprovados, porque o Governo está a anunciar que vai pagar tudo a 100%, quando o envelope não subiu, subiu sim a liquidez. Eu gostava que explicasse isto. Segundo ponto, Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse aqui há pouco, tentou dar ideia, que a responsabilidade da falta de execução era das entidades contratantes. Depois, o Sr. Deputado do PS veio dizer que o PSD culpou o IAPMEI. Para que fique claro, Sr. Ministro, os funcionários do IAPMEI, como de outros institutos da mesma dimensão e do mesmo objetivo, foram deixados sozinhos. Não têm gente suficiente para responder. O IAPMEI é um travão ao desenvolvimento das empresas, quando devia servir para apoiar as empresas. O problema não são os que lá estão, são os que lá não estão e deveriam estar. E, Sr. Ministro, há bocado fugiu aqui à verdade, para não usar outra expressão. No Orçamento de Estado, do ano passado, este documento foi enviado pelo seu gabinete e falava, sim, de 1000 técnicos superiores para a contratar e a formar para assegurar os recursos adequados para esta função. O Sr. Ministro, eu percebo a sua preocupação. O Sr. Ministro tem criticado os seus colegas pela falta de execução. Já deu entrevistas sobre isso várias vezes. O Estado não tem capacidade para gerir a bazuca atual, que é pequenina, é só uma data de morteiros. Com a bazuca que aí vem é o dobro. E se a capacidade do Estado para gerir aquilo que tem é tão pouca, tem que se preparar e que é preciso humildade, Sr. Ministro. Não é um debate político, não é uma crítica política, é apenas perceber que ou unimos esforços e temos a humildade de reconhecer as fragilidades. E agora sim, não era por propaganda eleitoral, quando ganharam as eleições, aquela estratégia dos 100 milhões de euros, é agora. O Sr. Ministro devia ter uma task force em cada Ministério para usar os fundos disponíveis, porque o Sr. Ministro sabe tão bem como nós que há muitos Ministérios que não sabem, não conseguem executar o que têm hoje, quanto mais o que aí vem. Tenham a humildade de perceber isto e de aceitar que é um problema obrigado, que é preciso resolver. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. As opções que estão em cima da mesa, nomeadamente num contexto de combate e de recuperação a esta situação económica e social criada pela pandemia Covid-19, obrigam a aproveitar os fundos europeus de uma forma que nunca foi vista. Por isso, estando em presença de vários quadros financeiros e de vários instrumentos financeiros, desde o quadro financeiro plurianual, o Plano de Recuperação e Resiliência, o Just Transition Fund, como se complementam e enquadram estes diferentes instrumentos. É importante. Depois, é importante voltar a relembrar um conjunto de dados que aqui já foram colocados. Portugal tem uma execução de 53%, Espanha na casa dos 30%. Portugal é o segundo país dos países com mais de 7 mil milhões de euros de pacote financeiro em execução. Por isso é importante voltar a relembrar que Portugal é um país que executa bem e que, contrariamente ao que muitas vezes é colocado, é um país que tem bons dados de indicação e que tem bons dados de transparência. Porque é simpático e muitas vezes populismo de atacar os fundos comunitários, mas Portugal tem uma boa execução de fundos comunitários e uma execução de fundos comunitários transparente. Depois, perguntar como é que está a regra do cumprimento N+3, uma das regras mais relevantes dos fundos comunitários. E finalizar com uma pergunta de âmbito regional. Sabemos a importância das NUTS 2 no quadro dos comunitários. Existe uma velha ambição da Lesíria, do Tejo, do Médio Tejo e do Oeste de terem uma maior interligação dos fundos comunitários. Bem sabemos que neste momento a nova NUTS 2 não é possível, mesmo sendo desejável. Por isso questionava ao Sr. Ministro como é que está a integração para os fundos comunitários destas três regiões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, numa das suas intervenções aqui hoje, referiu que a parte do REACT-EU, que estará prevista, tem também incluídas matérias e, eventualmente, programas de resposta, não só às respostas mais urgentes ou despesas mais urgentes para a resposta à crise, nomeadamente entre elas as micro e pequenas empresas. E, portanto, queria questioná-lo desse ponto de vista e dentro deste programa, de que forma é que isto vai acontecer para as micro e pequenas empresas? Porque existe e sabemos que estes processos são processos complexos, que muitas vezes estas empresas necessitam exatamente de apoio de instituições públicas para poderem proceder às candidaturas, a colocarem os projetos, etc. E sabemos também das dificuldades que têm existido desse ponto de vista. Isto tem muito a ver com uma questão de reforço de meios em determinados organismos que, do nosso ponto de vista, já o dissemos inclusivamente no ano anterior, mas noutros anos também, de que é importante, se queremos ter uma estratégia de apoio às empresas e nomeadamente às micro e pequenas empresas, no contexto atual que nós atravessamos neste momento, é preciso então olhar para a necessidade desse reforço, e falamos do IAPMEI, mas poderemos falar de outros institutos e organismos do Estado que podem ter um papel fundamental de apoio a estas empresas. E, portanto, questiono, dentro do REACT-EU, mas também dentro do Plano de Recuperação e Resiliência para as micro e pequenas empresas, do que é que estamos a falar, o que é que elas podem esperar neste âmbito da resposta à crise, porque, como temos vindo a alertar, sendo elas uma grande parte, uma grande maioria do tecido económico português, também têm sido aquelas que estão a ser mais afetadas e que, em muitos casos, estão a ficar de fora de muitos dos apoios que têm sido criados até agora. E, portanto, preocupa-nos bastante isso e, já que o Sr. Ministro referiu que poderão estar incluídas num destes programas, como é que isso será executado?
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro há pouco não respondeu a algumas questões que o PCP apresentou, nomeadamente os POs regionais e o papel que está reservado e considerado para o futuro em relação a isso. Sr. Ministro, os fundos comunitários aplicados a apoios sociais, os estudantes mais carenciados devem ou não ser apoiados? É uma falsa questão. Devem ser apoiados, mas o orçamento do Estado e os recursos nacionais têm que ser mobilizados para responder às necessidades concretas do país E é uma questão de opção política e, portanto, não podemos ter aqui uma deturpação daquilo que são as opções orçamentais e depois com os fundos comunitários a fazer a dobra. Complexidade, burocracia, dificuldade de acesso, quais são as medidas ou opções, não a título excepcional, mas sistemático, para simplificar os processos, quer a nível nacional, quer nas negociações com Bruxelas? Foi a questão que lhe colocamos há pouco. E isto tem a ver depois com o acesso aos fundos. E, por outro lado, o reforço pessoal. Se vem aí o triplo do trabalho, como o Sr. Ministro disse, se as tecnologias não dispensam as pessoas para trabalhar, como o Sr. Ministro disse, como é que o orçamento prevê menos verba na ADC, nomeadamente, para pagar ao pessoal em 2021 do que em 2020? Como é que há menos dinheiro para pagar ao pessoal quando é preciso mais pessoal? E vem o triplo do trabalho. Por outro lado, qual é, concretamente, o ponto de situação do recrutamento de quadros para reforçar as estruturas? E, finalmente, em relação à Península de Setúbal, uma questão que lhe queria colocar também, é uma discussão que temos há bastante tempo, que soluções estão a ser preparadas e negociadas com Bruxelas, nomeadamente, para atender à especificidade da região e para que não continue a ser prejudicada no acesso aos fundos estruturais pela inserção na área metropolitana de Lisboa. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Neves, exatamente, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas e, naturalmente, um cumprimento muito especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Estado de Estado. Sr. Ministro, como sabe, eu sou eleito pelo povo da região autónoma da Madeira, uma região que o Sr. como Ministro, mas todo o seu Governo, têm feito questão nos últimos anos, é a vossa estratégia, de não nos acompanhar, nem transferindo aquilo que a lei muitas vezes vos obriga, muito menos sendo solidária com a região autónoma da Madeira. É por isso, Ministro, que do vosso lado pouco ou nada podemos contar. É por isso que compreendo a nossa enorme atenção aos fundos comunitários, pela simples razão que a Europa é a nossa esperança, a Europa nunca nos abandonou, e a Europa nunca falha, ao contrário do seu Governo, que constantemente discrimina a Madeira, apresenta orçamentos desequilibrados e é enormemente injusto com o povo português da Madeira. É por isso, Sr. Ministro, quando tiver a fazer os seus planos, ditos muitas vezes nacionais, mas curiosamente esquecem a região autónoma da Madeira, não se esqueça de incluir a região. Não se esqueça que as nossas prioridades do Governo do PSD, da Madeira e do CDS estão perfeitamente alinhadas com as grandes prioridades da União Europeia. E passo-lhe a dar alguns exemplos se considerar. Por exemplo, a questão da mobilidade, que ainda hoje o Sr. Ministro também já referiu. A Madeira aposta fortemente e tem necessidade em apoios para a sua mobilidade, seja a mobilidade aérea, seja a mobilidade marítima, seja também, muito importante, a mobilidade digital. Pelas promessas do Partido Socialista, queria-lhe dizer que já teríamos o ferry a navegar a caminho da Madeira, só que chegando ao Porto do Funchal não há ferry nenhum, apesar da vossa promessa. Também outra área são as energias renováveis. A economia verde é uma grande aposta da região autónoma da Madeira e os fundos comunitários estão muito atentos a esta matéria. Também apoios sociais, mas também o mar. A economia azul é uma prioridade da Madeira, por isso terminava, Sr. Presidente, solicitando ao Governo da República que, perante a sua estratégia de abandonar a região, pelo menos não nos faça perder fundos comunitários, que são a solidariedade europeia que nós continuamos a confiar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o Algarve vai voltar, que não é uma região rica, pelo menos do ponto de vista estatístico, para a Comissão Europeia, vai voltar até no período 2030, do próximo quadro financeiro plurianual, uma verba para gerir, quer no âmbito do QFP, quer no âmbito do PRR e do orçamento, de cerca de 1.000 milhões de euros. Isto é, voltamos a ter um valor global perto daquilo que tínhamos, ou semelhante àquilo que tínhamos, no período em que éramos considerados uma região de convergência. É uma oportunidade para a região do Algarve e, sobretudo, uma oportunidade tendo em conta o impacto que esta pandemia teve na região e nos setores ligados ao turismo. Ora, o turismo não é apenas um setor da atividade económica do Algarve, o turismo é toda a economia do Algarve e, por isso, o impacto aqui na região foi muito grande. Eu quero realçar o papel do Governo, do Primeiro-Ministro e também do Sr. Ministro Nelson de Sousa na negociação que foi feita em Bruxelas para que o Algarve tivesse um pacote específico e adicional de cerca de 300 milhões de euros. Este pacote adicional na verdade, duplica aquilo que, que são hoje os fundos comunitários disponíveis para a região. Se juntarmos aqui mais os 200 milhões de euros a mais para o plano de segurança hídrica, se juntarmos a eletrificação da linha férrea, estamos a falar de cerca de 1.000 milhões de euros. Este plano adicional e específico é uma oportunidade para a região do Algarve para diversificar a sua base económica. Nós não temos turismo a mais, essa discussão académica não é importante para agora. O que nós temos são outros setores da economia a menos. O melhor destino que Portugal tem do ponto de vista turístico vai continuar a ser um dos melhores destinos da Europa e não queremos mudar isso. O que queremos é aproveitar esta oportunidade para alargar a nossa base económica, aumentar a diversificação económica e não dependermos só do turismo. E a pergunta que lhe coloco, Sr. Ministro, é se o Governo nos acompanha neste propósito, que este pacote adicional de 300 milhões de euros deve ser para diversificar de uma vez por todas a base económica da região do Algarve. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro do Planeamento, o Sr. Secretário de Estado. E, de facto, um dos problemas que temos tido nos últimos anos na região de Lisboa e na NUT, que corresponde à área metropolitana de Lisboa, tem a ver com a falta de acesso aos fundos comunitários, em razão de ser uma das regiões que não é uma região da coesão, que é uma das regiões mais ricas do país, mas que, sendo rica no seu todo, tem muitas diferenças dentro dessa realidade. E, como sabemos, não se pode dizer que a realidade de um concelho como Vila Franca de Xira seja igual à realidade do concelho de Lisboa ou de outros concelhos aqui mais próximos de Lisboa. E, portanto, aquilo que temos é uma situação em que muitas micro, pequenas e médias empresas enfrentam grandes dificuldades e vêm-se impedidas de acesso a quaisquer fundos comunitários, e há que resolver essa situação, por exemplo, no concelho que já referi, de Vila Franca de Xira, em que é delimitada a sul e a oeste pela região Alentejo e a norte pela região centro, o que promove até a deslocalização de empresas e de investimentos para essas regiões. Aquilo que importa agora é também que o Governo dê respostas a esta realidade. Nós já registámos as declarações do Sr. Ministro de que ia haver uma via verde para a região de Lisboa e que no plano de 2030 haverá respostas a estas situações, mas colocou a tónica na questão da reabilitação urbana, das novas políticas urbanas, que são importantes e que também perguntamos que concretização é que vão ter, mas também é preciso olharmos para as diferentes realidades da região de Lisboa e para outros projetos que são necessários desenvolver no âmbito do desenvolvimento regional e tendo em conta essas diferenças que não se esgotam, enfim, na política de, digamos assim, mais urbana. Em relação também à região Oeste, queremos perguntar relativamente a investimentos estruturais que a região necessita. Desde logo a linha do Oeste, a garantia de que não vai haver desperdício dos fundos comunitários, também a requalificação dos hospitais existentes e a construção de um novo hospital, que tem sido também uma reivindicação das Assembleias Municipais e dos Municípios da Região Oeste, e também nos apoios à agricultura. Queremos perguntar ao Sr. Ministro que respostas existem em concreto para a Região Oeste. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há coisa de 4 meses, na Assembleia da República, o Sr. Ministro da Economia comprometeu-se a realizar um programa específico para o Algarve. Esse programa resultava da circunstância de, como é sabido, o Algarve ter um aumento brutal do desemprego, chega a 200%, e por via disso serem absolutamente vitais medidas de emergência de forma a responder ao caos económico e à tragédia social que está a assolar aquela região. Nós já sabemos que o Algarve sofre mais que o resto do país em tempos de crise. E sabemos também que, não podendo executar fundos comunitários porque se trata de uma região de transição, então a nossa esperança é o Orçamento de Estado. Ora, o Orçamento de Estado ignora olimpicamente o Algarve e eu não vejo como é que é possível dizer que as empresas e o emprego têm que ser salvo no Algarve durante os próximos meses em que as vendas estão a zero, o turismo inexiste e não se oferece nenhuma janela de esperança àquelas pessoas, quando o orçamento, pura e simplesmente, ignora a região. Vai. Mas deram-nos boas notícias para o futuro, e sempre para o futuro. O Algarve vai ter mais 500 milhões até 2027. Isso é uma boa notícia, eu quero reconhecê-lo. Mas quero saber onde é que vai ser aplicado o dinheiro. Vai. Porque o Algarve precisa de diversificar a sua economia. E aí, aparentemente, estaremos todos de acordo. Apostar mais nas áreas do mar, na área da agricultura, garantir nas energias renováveis, que é uma região de ponta, que é mais resiliente, que consegue fugir a esses ciclos económicos que têm criado tantas dificuldades à região. E desse ponto de vista, o Governo, que neste momento vai estabelecer como esses fundos vão ser geridos, tem uma responsabilidade particular. Nisso estaremos cooperantes, colaborantes, mas a escrutinar sempre e em todo o momento de que forma é que esses fundos são aplicados para que eles não sejam mal aplicados, não sejam um servidor de dinheiros públicos e sejam aplicados para criar emprego e para melhorar a região, dando-lhe melhor futuro e mais esperança a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. É já evidente neste debate que sobre fundos comunitários existe a realidade, existe a percepção e existem os delírios da oposição que insistem em atacar e atacar e atacar, e isso tem um lado nocivo, que é o facto de podermos induzir em erro os portugueses de não terem a consciência que nós somos o sexto país com maior execução ao nível dos fundos comunitários e o segundo dos grandes pacotes. É importante que as pessoas tenham noção, é importante que se repita que em Portugal queremos fazer ainda mais, mas é já muito aquilo que nós fazemos. E, portanto, saudamos também as medidas de transparência, de celeridade e de rigor que têm marcado a sua tutela. Mas, Sr. Ministro, permita-me que coloque uma questão relacionada com a Península de Setúbal, por ser nosso entendimento que o desenvolvimento regional de Setúbal é também um desígnio de desenvolvimento nacional. Numa população de 800 mil habitantes, onde se constam empresas de relevo, como sejam a Auto Europa, a Navigator, a Sapeca, a Cecil, entre muitas outras, e que revelam a vitalidade que a Península de Setúbal tem, existe também uma questão, e usando uma linguagem muito popular, uma metáfora muito popular, o facto de estarmos integrados numa área metropolitana onde existe um lado norte que tem o dobro do PIB per capita do que existe no lado sul, e perdoa uma metáfora popular, mas se do lado norte se comerem dois frangos e do lado sul não se comer nenhum, do lado sul existirá uma enorme fome e do lado norte estará uma fartura, mas do ponto de vista estatístico dir-se-á que tudo está bem. Assim sendo, aquilo que queria questionar vai no sentido de perceber que mecanismos existem no quadro das negociações que são duríssimas, das regras que são muito complexas, de podermos não compensar, mas fazer justiça a este distrito que tanto tem dado, a esta península que tanto tem dado, conseguindo desta forma um desenvolvimento harmonioso e permitindo que estas políticas de coesão, ao longo de décadas, não continuem a passar ao lado do distrito de Setúbal. Sei que esta é uma matéria difícil, mas sei também que está na sua agenda e que é relevante, e por isso queria deixar esta nota de reconhecimento, mas também esta nota de exigência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro. E, Sr. Ministro, queria colocar uma questão muito concreta sobre o programa SURE, que está, aliás, e no nosso entendimento, um programa que é concebido à custa do endividamento dos Estados e que servirá para financiar, em muitas situações, esquemas de trabalho a tempo parcial, mesmo situações de layoff, retirando objetivamente rendimentos e remunerações aos trabalhadores e representando, em muitas situações, um apoio indireto ao grande patronato. E a questão que se coloca nesta, como em outras questões na utilização de fundos comunitários, é ao serviço de quem é que são utilizados estes mesmos dinheiros. E as verbas a receber, no nosso entendimento, devem estar associadas a medidas e objetivos nacionais do desenvolvimento da produção, de manutenção e de criação de emprego com direitos, sem qualquer tipo de estímulo a situações de precariedade, a partir dos interesses e de opções definidas pelo nosso país e não com qualquer tipo de imposições externas, e nomeadamente com medidas de justiça fiscal e de justiça social, que signifiquem também uma mais justa distribuição da riqueza. E sobre esta matéria e a utilização destas verbas em concreto, que aliás vêm referidas em diferentes pontos no relatório do Orçamento do Estado, o que importa saber é se o Governo vai utilizar estes dinheiros para assegurar a garantia do pagamento integral dos salários dos trabalhadores, para defender efetivamente postos de trabalho que existem no nosso país, para criar postos de trabalho e emprego com direitos, rejeitando qualquer tipo de esquemas ou de subterfúgios que alimentem ou que fomentem realidades de precariedade no nosso país e que alimentem ou fomentem a retirada de direitos, de remunerações ou de salários aos trabalhadores do nosso país. Esta é a questão central, é como é que o Governo se propõe a utilizar estes mesmos dinheiros.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira afinal, pronto, um ato de contrição e afinal usará os 2 minutos, faço o seu deputado.
Mas sem penitência. Senhor Ministro, afinal sempre consegui vir fazer os 2 minutos e portanto vou reforçar aquilo que disse há pouco. A primeira questão é saber se efetivamente os fundos vão chegar no início de 2021, se eu percebi bem, porque isso é importante para o país, para as empresas. E depois, por outro lado, perceber o seguinte, temos falado nesta discussão muito em portais e há um portal que era um portal essencial ao nível da informação às empresas. Porque há um bocadinho a ideia que estes fundos comunitários muitas vezes estão disponíveis apenas só para alguns. É uma ideia errada, seguramente, não tenho quanto a isso a mais pequena dúvida, que é uma ideia errada, mas importa, como é evidente, que haja um portal que reúna todo um conjunto de informação para que as empresas, designadamente as micro, pequenas e médias empresas, possam aceder a essa informação e possam usufruir e beneficiar desses mesmos fundos. E dei-lhe um exemplo, que era uma pequena microempresa que queira ao nível fazer a transição digital na sua própria empresa, como é que ela pode aceder a esses mesmos fundos? Estas são questões concretas que quem lá está fora quer ouvir e quer saber, porque ouve falar aqui em milhões, em IAPMEIs, nisto e naquilo, mas depois no concreto. E esse concreto é importante que nestes debates se perceba. Depois, o senhor Primeiro-Ministro deu numa entrevista, numa nota pública, disse que havia 6 mil milhões de euros de fundos que estão neste PRR para as empresas. É importante mostrar onde, que 6 mil milhões é que são esses. Que números? Em concreto, o Governo fez um levantamento, diz o senhor Primeiro-Ministro, que fez as contas e que as contas dão 6 mil milhões de euros. Que 6 mil milhões de euros são estes? E isso é importante, como é evidente, que as empresas possam saber, e daí o tal portal. Última questão, tem a ver com a questão da disponibilização dos fundos. Obrigado, e das tranches. Como é que isto vai ser operacionalizado em termos de Bruxelas? Obrigado. Porque nós podemos ter no limite, vou terminar, Sr. Presidente, nós podemos ter no limite um conflito dentro da própria Europa. Que é o quê? Que é um determinado Estado-membro dizer, eu quero um determinado projeto, executar um determinado projeto e preciso de uma determinada verba, e termos da parte de Bruxelas a dizer, não, essa verba não vai ser possível. E, portanto, era importante também que isso fosse esclarecido. Muito obrigado, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu creio ter percebido bem, mas solicito a sua confirmação, quando há pouco, na sua intervenção, o Sr. Ministro disse que os financiamentos europeus que não fossem consumidos seriam transferidos para os beneficiários. E eu pergunto, sendo esta afirmação verdadeira ou não, pergunto-lhe se será assim com as UPAs, ou seja, com as unidades produtivas artesanais. Refiro-me a fundos que não foram utilizados durante este ano, porque face à pandemia, os artesãos estiveram impedidos de os utilizar, nem sequer se puderam candidatar aos fundos, porque não realizaram certames, não realizaram feiras, não realizaram exposições, maioritariamente estiveram impedidos de o fazer. Estando impedidos de trabalhar, estiveram impedidos de se candidatar. E a minha questão é o que é que vai acontecer a estes fundos? Eu já fiz esta pergunta 2 vezes ao Sr. Ministro da Economia, que numa primeira vez me disse que ia tentar saber, porque não me sabia responder, e eu até percebo que não soubesse. Não perceberei, como deverá compreender, que o Sr. Ministro, agora aqui presente, não me saiba responder a esta questão, que é muito focada nos fundos europeus. E pergunto-lhe, por isso, o que é que será feito? O que é que serão feitos a estes valores que não foram entregues a estas pessoas porque elas não puderam, de facto, candidatar-se a estes fundos, dado o impedimento de realização e de participação nestas feiras? E não estou a falar, Sr. Ministro, do programa Saber Fazer, que foi publicado há dias, no dia 23 de outubro, e que é um programa dirigido a estes artesãos, mas é para o futuro. E aplaudo, e aplaudimos este programa, naturalmente, mas não é disto que eu falo. Eu falo dos fundos de 2020 e pergunto-lhe, vão ser devolvidos a Bruxelas ou vão ser usados no apoio a estes beneficiários que não puderam usufruir dos mesmos e muito que obrigado, estamos a falar deputada. De pessoas e de famílias. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva.
Muito obrigada, Srs. Presidentes. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Sr. Ministro, tendo em conta o triângulo prioritário pessoas, empresas e emprego de toda a estratégia de recuperação e resiliência de Portugal face ao Covid-19, das quatro agendas estratégicas de Portugal 2030, onde evidencio a agenda as pessoas primeiro, o melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e menos desigualdade, tendo em conta ainda os quatro instrumentos da política de planeamento estratégico disponíveis, e a saber Portugal 2020, Portugal 2030, Plano de Recuperação e Resiliência e o REACT-EU, onde no Portugal 2020 eu destaco a área do empreendedorismo e investimento produtivo inovador, com cerca de 7.747 mil milhões de euros. O Portugal 2030, com os 8 princípios, onde realço os princípios da subsidiariedade e a abertura à inovação. E o seu quarto objetivo político, uma Europa mais social, com 3.504 mil milhões de euros. E, finalmente, o REACT-EU, que também contempla um reforço para as respostas sociais. Face a este conjunto de prioridades e agendas que referi, distribuídas pelos diferentes programas de apoio que Portugal dispõe até 2030, a minha questão é se não estamos aqui perante a oportunidade para a economia social emergir de forma inovadora, programada, para ser sustentável, potenciadora de criação de emprego e, simultaneamente, de aumento de qualidade de vida das pessoas e da sua segurança. Ou seja, a inovação na economia social não será uma boa estratégia de minimizar os efeitos desta pandemia e, ao mesmo tempo, um bom contributo para a recuperação económica do nosso país e uma economia a incentivar? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faço a Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, o Sr. Ministro, Srs. Deputados. Sr. Ministro, penso que conhecerá seguramente o relatório do FMI que aponta para aquilo que são as principais causas dos desafios económicos que nós temos e aí nas origens dos problemas que esses mesmos desafios económicos ou nesses mesmos desafios económicos nasceram. Há três que são principais, há duas que se aplicam a Portugal. Uma, os setores sobre os quais nós dependemos e que são mais afetados, turismo, aviação, nós preenchemos infelizmente esse quesito. Terceiro, os países que têm menos capacidade orçamental para responder à crise, infelizmente preenchemos esse quesito. E como nós temos o Sr. Ministro João Leão, a Sra. Ministra Marta Temido, a formarem uma frente que eu acho que não responde a esta crise, toda a gente olha de facto para o seu Ministério e acha que a resposta poderá estar na bazuca. Ora, Sr. Ministro, nesse aspecto eu gostaria de que pudesse ajudar por esclarecer uma frase que referiu, que eu creio que era mais ou menos assim, vai haver uma via verde para a área metropolitana de Lisboa. Eu acho que era assim a frase. Esta via verde referia-se a uma via verde de investimentos. E eu ouvi aqui com atenção a uma intervenção dos senhores deputados do Partido Socialista a chamar a atenção que entre a Península de Setúbal, da parte sul, e a margem norte de Lisboa, há uma diferença grande. Metade do PIB em Setúbal, o dobro em Lisboa. Somos muito ricos em Lisboa, somos pobres em Setúbal, mas temos grandes empresas. A questão é que isto tudo era antes da pandemia. E pararam e congelaram completamente o tempo. Chegaram atrasados agora e o senhor ministro, quando fala da via verde, o que é importante perceber é não só se esta via verde vai chegar às grandes empresas, não só se esta via verde vai distribuir um frango ou dois frangos, mas se vai tratar de quem neste momento está, não é com um frango, está com ossos. Há pequenas empresas que estão fechadas na área do turismo. Há pequenas empresas que dependiam do setor da aviação que estão fechadas, estão paradas, no comércio, na hotelaria. E está-se aqui a falar de uma realidade que está completamente arrasada pelo tempo e pelas condições. Ora, como eu sei que o Sr. Ministro não chegou tão tarde como os senhores deputados do Partido Socialista e já falou desta via verde, eu espero que quando atravessar o ponte não queira que ela fique vermelha. Eu espero que não haja uma estratégia para que Lisboa fique com a maior parte. Porque, se a estratégia for vermelha, para terminar, Sr. Presidente, vai ser vermelha como a do PCP. Não vai denunciar quem precisa. Vai denunciar a ideologia. E a ideologia, neste caso, Sr. Ministro, não cabe. A necessidade das pessoas é que é prioritária.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Telma Guerreiro, do Grupo Parlamentar do PS. Faça, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Uma das expressões mais ouvidas nos últimos tempos, e muito bem, é que não podemos deixar ninguém ficar para trás. Hoje eu venho apelar a que não se deixe uma região para trás. A região que diz de si própria que nem é do Alentejo, nem é do Algarve. É de um sítio que não leva nome. É da Serra. As pessoas desta Serra, que une o Alentejo e o Algarve, têm vindo nos últimos meses a desenvolver um trabalho de concertação conjunto para que seja uma realidade no PT 2030 a execução de uma intervenção territorial integrada em torno do tema estruturante, a água e os ecossistemas de paisagem. Esta serra é das regiões mais envelhecidas da Europa, com uma tendência de escassez de água persistente, com índices de desertificação muito elevados, perda demográfica, lugar onde as alterações climáticas têm acelerado cada um destes processos. Mas ainda é a nossa serra, a serra que não podemos deixar ficar para trás, com uma orografia maravilhosa, fonte de inúmeros recursos naturais, um lugar de culturas ancestrais e fortes, como é o exemplo, a escrita do Sudoeste. É um corredor ecológico com nascentes de muitas ribeiras que são fundamentais para os rios Guadiana e Rio Mira, com biodiversidade única no mundo e ainda tem gente. Se queremos um Portugal mais coeso, e esta serra também é Portugal, importa, pois, dar resposta a este esforço conjunto. Senhor Ministro, em nome dos deputados do Partido Socialista de Beja e do Algarve, que vivem esta serra, pergunto se o Ministério do Planeamento, no âmbito do processo de construção do acordo de parceria e na construção do próximo quadro financeiro, está a equacionar, acolher esta proposta de concertação do Alentejo e do Algarve, neste cordão verde desta serra, pelo combate à desertificação e ao despovoamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro. Sr. Ministro, vamos revisitar novamente o Portugal 2020. Realmente, como foi referido, nós temos uma taxa de compromissos superiores a 100%, temos uma taxa de execução de 53% e temos 12.800 milhões para executar. Também sabemos que não são os ministérios a executar os fundos europeus, mas são muitos serviços do Estado que dependem dos respectivos ministros. E, portanto, o Sr. Ministro, como coordenador da SIG e estratega dos fundos europeus, não acha que está na altura de criar uma task force para acelerarmos a execução? Primeira questão. Segunda questão, Portugal 2030. Portugal 2030, temos 29,8 mil milhões do próximo quadro comunitário de apoio ao nosso dispor até 2030, 27 depois de 2030. E aqui a colocar aqui três questões. No passado mês de setembro, o ex-presidente da CCDRN Norte, professor Freire Sousa, referiu que à região Norte seriam afetados 46,18%. Eu os 18% dou de barato, mas pergunto-lhe se vão ficar 46% dos fundos europeus alocados à região Norte no próximo quadro comunitário de apoio. Depois, em relação a todos os PO's regionais, qual será o peso dos PO's regionais no acordo de parceria 2030? Se mantém o atual peso, serão reforçados os PO's regionais? Sei ontem que houve uma alteração nos PO's temáticos, mas nos PO's regionais, que é o que interessa no total do acordo, qual será o respectivo peso. E, por último, tem a ver com o modelo de gestão, que eu creio que também ontem foi aprovado em Conselho de Ministros, o modelo de gestão do próximo quadro comunitário de apoio, qual, e acho que tem mais a ver com o seu Secretário de Estado, talvez, esta matéria, qual o papel que ficará ao cargo das CCDRNs e das comunidades intermunicipais ao nível do planeamento, da gestão e da execução e monitorização, quer do PRR, quer do acordo de parceria nos próximos anos. Se vamos criar novamente os pactos, como tivemos no atual CREN, se vamos criar um modelo centralizado, que será um obstáculo à execução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, juntar-se-á a nós via Skype, a Sra. Deputada Vera Braz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Perante uma crise global inesperada e sem precedentes, exigiram-se respostas rápidas, medidas de emergência, que mitigassem o impacto económico e social do controle sanitário a que estivemos sujeitos, reforçando a proteção social dos trabalhadores, das suas famílias e protegendo os postos de trabalho e a liquidez das empresas. A implementação destas medidas tem um impacto orçamental significativo, sendo grande parte financiado por recursos nacionais, mas houve também a possibilidade, nesta fase inicial, da mobilização de fundos da política de coesão que apoiaram os Estados-membros nos esforços de combate à pandemia do Covid-19. Neste momento, e tal como já foi referido aqui pelo Sr. Ministro, existiu uma maior flexibilidade para a reprogramação do Portugal 2020 no âmbito da iniciativa de investimento de resposta à crise do coronavírus, permitindo readaptar e reequacionar os fundos disponíveis, direcionando-os para os setores mais expostos e aumentando a eficiência na utilização dos mesmos, de forma a contribuir para a estabilização económica e social do país. As opções tomadas nesta reprogramação, para além de já coincidirem com grande parte daquela que é a estratégia definida no programa do Governo, mantém um vínculo estreito com o semestre europeu, nomeadamente na resposta às recomendações específicas por país. Já aqui foi falado no reforço ao apoio das empresas, outra das grandes prioridades será o apoio ao emprego, onde destaca a criação de um novo mecanismo de apoio ao investimento com condição de manutenção do emprego, o apoio para a universalização da escola digital, não só ao nível infraestrutural, mas também da capacitação dos docentes e dos alunos, e, por último, o apoio ao investimento público em áreas tão importantes como seja a educação ou a saúde. Assim, Sr. Ministro, porque estes apoios são fundamentais para uma recuperação económica e social do país, podem os trabalhadores, as famílias, as empresas contar com a rapidez que o momento exige para o lançamento destes novos concursos? Obrigada.
Obrigado eu, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Lúcia Silva, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o interior do país sofre há décadas do fenómeno de abandono e desertificação. De 2015 para cá, o Governo do Partido Socialista tem procurado reverter esta situação de pleno abandono através da adoção de políticas públicas que colocam no centro da preocupação as pessoas, promovendo uma sociedade mais justa, mais inclusiva e menos desigual. Mas não posso deixar de relembrar que a sustentação de políticas públicas e a definição de prioridades para o desenvolvimento económico e social assentam em objetivos de convergência, da coesão e da gestão global dos apoios de fundos europeus. Sr. Ministro, no contexto da pandemia que vivemos, a função do planeamento estratégico assume uma relevância reforçada e a necessidade de uma resposta coerente e integrada nos vários instrumentos de planeamento, tais como o Plano Nacional de Reformas, as grandes opções, o Plano de Recuperação e Resiliência, que se consubstancia na recuperação da economia, na proteção do emprego e fazer da próxima década um período de recuperação e de convergência. Sr. Ministro, olhando para o interior do país, que tem um grande potencial através de seus produtos endógenos, recursos naturais, culturais e tecido empresarial, com condições para dar o seu contributo no desenvolvimento económico do país, e sendo eu do Distrito Interior de Viseu, pergunto quais as áreas de intervenção na distribuição de fundos de coesão para os territórios do interior, quais as prioridades definidas e uma última questão. Portugal é um dos países que registra menos utilização fraudulentas, contudo, o processo carece de aperfeiçoamento no que respeita, por exemplo, no acesso à informação da aplicabilidade dos fundos europeus. Pergunto, que mecanismos irão ser colocados à disposição dos cidadãos de forma a tornar o processo ainda mais transparente, mais célere e mais acessível? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Ainda no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Olavo Câmara.
Obrigado, Srs. Presidentes, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu não sei se vou rir ou vou chorar com a intervenção aqui do nosso colega Paulo Neves da Madeira. É que seria importante perceber, ou o Sr. Ministro nos esclarecer, afinal, quem é que fez a Madeira perder mais de 1.000 milhões de euros de fundos europeus com o implemento do PIB regional devido às contas da Zona Franca? Foi o Partido Socialista ou foi o Governo Regional do PSD? Foi este lado da bancada ou foi aquele lado da bancada? A verdade é que foi mesmo o PSD, porque foi só até atualmente é só o PSD que governa a Região Autónoma da Madeira, e foi o PSD que fez perder mais de 1.000 milhões de euros que fizeram falta à Região Autónoma da Madeira. E digo mais, a intervenção do deputado Paulo Neves parecia uma intervenção de qualquer presidente de Câmara da oposição na Madeira. Só bastava substituir Governo Regional por Governo da República e percebíamos que, afinal, os fundos chegam à Madeira, não chegam às câmaras que são da oposição política, da cor do vosso partido. Isso é que é a verdade que você não quis dizer nesta casa. Mas, senhor Presidente, eu sou defensor da atribuição dos fundos para resolver os problemas onde fazem falta. E fazem falta na costa norte da Ilha da Madeira. E a pergunta que eu deixo e quero trazer a esta casa é se é ou não possível haver uma majoração para os investimentos ou para os fundos europeus aplicados na costa norte da Ilha da Madeira, e isso irá fazer diferença à população e à população que mais precisa. E aqui a pergunta que também eu deixo é se isso é uma decisão ou uma escolha do Governo da República ou se é do Governo Regional e se podemos contar com essa situação. E por fim, indo ao encontro do que foi dito no início, a verdade é que nós precisamos de um Governo Regional interventivo no que toca aos fundos europeus na Madeira, mas interventivo na fiscalização da forma como são distribuídos, aplicados e postos em vigor os fundos da Região Autónoma da Madeira. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, do PS.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Obrigado pela explicação detalhada que tem feito aqui ao longo desta manhã. A sua área governativa assume especial importância no atual momento em que o país atravessa, seja no atual contexto da pandemia causada pela Covid-19, mas também principalmente porque o país conseguiu acesso a uma soma muito significativa de fundos europeus negociada em Bruxelas. E por isso, a sua área governativa tem dois grandes objetivos. Por um lado, a função de planeamento estratégico, que está consubstanciada no Portugal, na Estratégia Portugal 2030, e depois, por outro lado, integrar os vários instrumentos de planeamento, como é o caso do Plano de Recuperação e Resiliência, e era sobre este programa em concreto que eu lhe queria fazer duas perguntas, concretamente materializando-as no distrito de Setúbal, considerando a sua dupla realidade deste distrito. Por um lado, a Península de Setúbal, por outro lado, o litoral alentejano. A primeira questão é relativa ao acesso das empresas da Península de Setúbal a fundos, a programas específicos e a majorações no acesso a fundos comunitários. Bruxelas impôs ao país a aplicação das verbas em transição ecológica e digital. As empresas de Setúbal têm exatamente este perfil de necessidades, porque precisam descarbonizar e digitalizar mais. E aquilo que eu lhe perguntava é como é que este plano de recuperação e resiliência, que ainda está a ser ultimado em Bruxelas, pode vir a ajudar a Península de Setúbal neste atual contexto. E depois a segunda pergunta que lhe fazia, também sobre o distrito de Setúbal, agora sobre as duas realidades, Península de Setúbal e Litoral Alentejano, tem a ver com a reconversão de desempregados. Num atual contexto de uma subida inesperada do desemprego causada pela pandemia, há uma necessidade de apoio à qualificação e reconversão de desempregados, nomeadamente naquilo que são as novas competências tecnológicas e digitais. O Governo já tem anunciado e tem em execução vários destes programas, um deles é o Upskill, o programa Upskill, e aquilo que lhe perguntava é como é que os fundos europeus poderão reforçar a capacitação e reconversão dos trabalhadores no Distrito de Setúbal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora o último inscrito, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do PS. Faça, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, só para concluir, acho que deste debate podemos retirar duas conclusões. Uma é que Portugal, pelos factos e objetivos que são conhecidos, tem sido reconhecido como exemplo na gestão e na execução dos fundos comunitários, e não somos nós que o referimos, são as instituições europeias que o reconhecem, a Comissão Europeia, o Tribunal de Contas Europeu e, ao nível nacional, a Inspeção Geral de Finanças. E é assim ao nível da execução e também é assim ao nível da transparência e do rigor que tem sido aplicado na gestão dos fundos. Quer isto dizer que está tudo bem? Não. Com certeza que temos desafios e que esses desafios foram aqui apresentados por várias bancadas e também identificados pelo Sr. Ministro enquanto responsável político por esta área. E também por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, aliás, nós apresentámos recentemente um projeto de resolução, precisamente, da Assembleia da República, onde identificamos aquilo que consideramos experimento, o que, aliás, está em linha com as prioridades do Governo. E uma delas, para ser de forma muito sintética, é precisamente que adote um simplex para os fundos comunitários. Temos noção que há ainda um caminho a fazer na simplificação e desburocratização. E isso incluímos. Depois, prevemos também que se promova um modelo de maior proximidade no modelo de governação, valorizando as competências das CCDRs. Como bem aqui falou também o Sr. Deputado Bruno Dias, a propósito da gestão de proximidade e da valorização das CCDRs e das entidades intermunicipais. Depois, temos perfeita noção de que, apesar do trabalho que tem sido muito bem feito pelas entidades gestoras de fundos, face ao volume de fundos que vamos receber no próximo quadro, temos que, obviamente, reforçar as estruturas de planeamento, gestão e controle dos fundos. E, por isso, também recomendamos aqui neste projeto de resolução. Por fim, obviamente, todos sabemos que a linguagem nos fundos comunitários é complexa. e por vezes dá origem a algumas intervenções menos informadas. E é por isso também que propomos que se melhorem os mecanismos de comunicação aos promotores para perceber que acesso é que existe. Agora, dito isto, nós não podemos confundir o discurso político, estou a concluir, não deixando de reconhecer o trabalho fantástico que o país tem feito em matéria de fundos comunitários, governo, instituições públicas e entidades promotoras. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, concluída a formulação de questões por parte das senhoras e senhores deputados, que tínhamos 20, mas depois com o Sr. Deputado CDS, que entretanto se inscreveu, passámos a 21 inscritos e, portanto, o Sr. Ministro disporá de 42 minutos para proceder aos esclarecimentos solicitados. Sr. Ministro, a palavra é sua, faça favor.
Sr. Presidente, tive autorização para partilhar este tempo com o Sr. Secretário de Estado. Então, Sr. Secretário de Estado, autorização do Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, já boa tarde, acho eu, senhoras e senhores deputados. Três temas nesta partilha de resposta com o Sr. Ministro. O primeiro, voltar à questão da execução do Portugal 2030. Alguns dos senhores deputados colocaram a questão, ainda bem, a questão da execução tem pelo menos o mérito de ocupar mais ou menos metade de cada uma das audições quando cá vimos e, portanto, pelo menos tem esse mérito, fica a vida facilitada por parte de alguns deputados, mas eu gostava de desafiar as senhoras e senhores deputados para um exercício, durante o qual eu pretendo provar que não há atraso na execução. A comparação com os outros Estados-membros já foi feita e, portanto, não vale a pena. Não é? No limite, poderíamos dizer, havendo ou não havendo, mas face às circunstâncias, não estamos piores que os outros e, portanto, já seria, digamos, já daria aqui um quadro de explicação. Mas eu gostava de dizer o seguinte, o programa Portugal 2020, desenvolve-se entre o ano de 2014 e o ano de 2023. Portanto, 7 anos, mais os 3 anos da regra do N mais 3. 10 anos. Muito bem? Portanto, matéria aprovada. Estamos de acordo que são 10 anos. Nos dois primeiros anos, em 2014 e 2015, a execução foi praticamente nula. Tenho essa expressão que é comprovável pelos relatórios de execução, que de resto são públicos e estarão no site da ADC. Tenho a experiência de ter chegado ao Ministério do Ambiente, como as senhoras e os senhores sabem, no ano de 2000, final do ano de 2015, e ter constatado que, por exemplo, no POCEUR, a execução era praticamente zero. No COMPETE, a mesma coisa, razão pela qual se lançou os tais... Senhor Deputado, acompanhe o raciocínio que o senhor já percebeu onde é que eu quero chegar. E, portanto, podemos excluir 2 anos desses 10 anos. Ficam 8 anos. Em oito anos, se a execução fosse igual em cada um dos anos, quer dizer que ao fim de 4 anos, ou seja, até 2020, teríamos metade da execução. E nós temos 53% de execução. Acontece que sabemos todos, e há aqui muitas pessoas com experiências de projetos, que a execução de um projeto não segue uma regra igualmente distribuída ao longo dos anos. Ou seja, começa mais lento e depois vai acelerando na execução no investimento. Portanto, se considerarmos que nos primeiros 4 anos dos 8 andamos mais devagar do que nos últimos 4 anos, significa que teríamos uma execução francamente abaixo de 50% e isso seria o normal. A verdade é que temos 53% e, portanto, é falso, é absolutamente falso de que, olhando para a natureza dos projetos, olhando para aquilo que é o prazo de execução, olhando para aquilo que não foi feito nos primeiros 2 anos, que haja atraso. Não há atraso. Na verdade, estamos mais à frente. E dir-me-ão, bom, já é arrogância dizer que até estamos mais à frente do que seria normal. Não é, porque comparamos com os outros Estados-membros e, de facto, estamos mais à frente. Portanto, o trabalho, o esforço que tem sido feito pelos diferentes governos, pelos trabalhadores que estão nos IAPMEIs, etc., nas autoridades de gestão e na ADC, é um trabalho excelente. Há dificuldades como há em todas as áreas. Quando o Sr. Deputado Duarte Marques diz que mas o IAPMEI não tem gente e atrasa tudo os pagamentos, mas o IAPMEI em 2014 e 2015 era diferente? Tinha mais gente? O IAPMEI em 2014 e 2015 fez aprovações e execução acima do ritmo que está a acontecer agora?
não me parece. O IAPMEI em 2014 e 2015, isto não é nenhuma crítica ao PSD, era o IAPMEI, com dificuldades com certeza, que são aquelas que também têm hoje. Agora, fica demonstrado que em 4 anos efetivos de execução, nós passámos os 50% de execução. E, portanto, estamos a andar mais do que aquilo que seria expectável em projetos normais. Primeiro tema. Segundo tema, a questão da articulação dos diferentes instrumentos colocado, penso, pelo deputado Hugo Costa. Bom, nós sabemos que, enfim, esse mapa já foi, esse mapeamento já foi apresentado mais de uma vez, até pelo Sr. Primeiro-Ministro, que vamos ter, digamos, nos próximos anos, até 2029, um conjunto, a concatenação e até sobreposição de um conjunto de instrumentos financeiros importantes e, enfim, para os utilizarmos devidamente, é importante que tenhamos um quadro estratégico. Na verdade, nós temos, de facto, aquilo que resta do Portugal 2020, que ainda é apreciável, como todos sabemos. Temos também, para o período 21 a 26, aquilo que são os instrumentos financeiros do Next Generation, o PRR, portanto o IRR, o Instrumento de Recuperação e Resiliência, o REACT-EU e também algo do desenvolvimento rural e também do Fundo para a Transição Justa, que tudo junto somará algo como 15,3 mil milhões. Temos também, naturalmente, a entrada do novo quadro financeiro plurianual, portanto aquilo que há de dar origem ao Acordo de Parceria e ao Portugal 2030, que no seu total entre coesão, agricultura e mar poderá ascender a algo como 29,8 mil milhões de euros, e temos também, daqui até 2029, novos orçamentos de Estado. E novos orçamentos de Estado também canalizam fundos naturalmente para o investimento público e para o apoio às iniciativas da economia social e economia, digamos, privada regular. E, portanto, este conjunto de instrumentos tem que ser devidamente compatibilizado. Eu bem sei que às vezes as pessoas dizem que, bom, mas então no PRR não está lá o projeto X ou Y, e diz que a resposta não está lá, mas está noutro instrumento. Aquilo que é a cola destes instrumentos todos, que é o referencial estratégico, é a Estratégia 2030. Estratégia 2030, como bem sabem, tem sido desenvolvida já desde 2017, era a estratégia que estava preparada e que subjaz à negociação do acordo de parceria e que, nos últimos meses, teve, como sabem, um contributo adicional resultado da pandemia ou da crise da pandemia que foi aportado pelo Sr. Professor Costa Silva. Esta Estratégia 2030 tem as 4 agendas que conhecem, a agenda das pessoas, a da digitalização, a da transição climática e a da competitividade interna e externa e coesão interna do país, competitividade externa e coesão interna do país, e, portanto, nestas 4 agendas, nós temos de ser capazes de alocar os investimentos aos diferentes instrumentos financeiros. E os critérios que temos que utilizar são critérios muito claros, desde logo o critério da elegibilidade. Sabemos, por exemplo, que no quadro financeiro plurianual, as áreas metropolitanas, ou a área metropolitana de Lisboa, concretamente, isso já foi muito bem aqui referido, tem um quadro de elegibilidade diferente das outras regiões do país, razão pela qual temos que olhar para elas, por exemplo, no plano de recuperação e resiliência, porque esse não tem o tag geográfico. Temos que olhar também para as questões da maturidade dos projetos. Projetos com menos maturidade têm que ir para o quadro financeiro plurianual, projetos com mais maturidade podem ir para o plano de recuperação e resiliência, pela razão muito simples, é que este tem uma janela temporal de execução bastante mais apertada, bastante mais exigente, e, portanto, não poderíamos fazer de outra forma se é que queremos utilizar estas verbas para realizar os projetos de que o país precisa. Depois, o programa de recuperação e resiliência tem que ter, por pano de fundo, um quadro de reformas, que é um quadro de reformas muito ambicioso, que de resto decorre daquilo que são as recomendações específicas do país. Isto é uma condição de elegibilidade para que o plano seja aprovado. Não vale a pena sofrermos muito quanto a isso. Temos é que fazer o nosso trabalho de casa. E dessa forma, se olharem para aquilo que é o plano de recuperação e resiliência, o draft que foi apresentado, está neste momento em negociação com a Comissão Europeia, verificarão que há, de facto, um conjunto de mais de 30 reformas que enquadrarão aquilo que são os investimentos previstos. E, por fim, a natureza dos investimentos. O programa de recuperação e resiliência não admite investimentos recorrentes. Ao contrário, em muitos casos, ou em alguns casos, que são muitos, do QFP. E, portanto, temos que, de acordo com a natureza dos projetos, os projetos que nós designamos one shot, isto é, que não são recorrentes, colocá-los sempre possível no plano de recuperação e resiliência, os outros projetos colocá-los no plano, no quadro financeiro plurianual. Para aqueles que acham que o quadro financeiro plurianual é o parente pobre dos instrumentos financeiros, convém dizer que o quadro financeiro plurianual tem o dobro da dotação daquilo que vai ser o plano de recuperação e resiliência. E, portanto, não parece que seja parente pobre. Portanto, há aqui um volume de investimento apreciável que pode e deve ser canalizado para este instrumento. Por fim, foram levantadas algumas preocupações que eu acho que são muito pertinentes e muito legítimas relativamente às áreas metropolitanas. Bom, de facto, sabemos que no âmbito do quadro financeiro plurianual, portanto, do acordo de parceria, há o problema de elegibilidade que nós conhecemos. Sabemos que temos as NUT como temos, e o Sr. Ministro com certeza abordará essa questão. Elas são as que são, não quer dizer que não possam nunca mais ser alteradas, mas neste momento são as que são. E, portanto, importa olhar para estas áreas de forma que possamos aportar alguns recursos financeiros que ultrapassem esta dificuldade que foi, de resto, bem expressa pelas senhoras e senhores deputados. Dizer sobre isto que, em sede de Plano de Recuperação e Resiliência, está prevista uma componente que se designa por operações dirigidas, orientadas para comunidades desfavorecidas, de 250 milhões de euros, que é uma verba muito apreciável, e que, justamente, pretende endereçar, sobretudo na área metropolitana de Lisboa, que naturalmente inclui as duas margens do Tejo, endereçar o tema das margens mais desfavorecidas, que de outra forma têm muita dificuldade em obter um financiamento apreciável em sede de quadro financeiro plurianual, portanto em sede do próximo Portugal 2030. E portanto é nessa linha que estamos a procurar de facto colmatar dificuldades que são dificuldades de elegibilidade para olharmos de facto para estas situações concretas. Foram levantadas outras, não apenas a da margem sul da área metropolitana de Lisboa, mas de facto são territórios onde, se não houver outros instrumentos, pelo menos temos que ser capazes de desenvolver intervenções territoriais integradas de forma a olharmos de modo, digamos, mais cuidado para estas regiões. Muito obrigado.
Muito bem. Eu pegaria nesta questão das áreas metropolitanas para responder o seguinte. Nós defendemos e estivemos, Portugal esteve na origem, da necessidade deste plano de recuperação e resiliência. Aliás, podemos, de alguma forma, manifestar isto com algum orgulho, que Portugal esteve no nascimento desta ideia e esteve na negociação e na criação de condições para que na Europa existisse esse instrumento. E muito em particular o Sr. Primeiro-Ministro teve um papel fundamental na aprovação deste instrumento. E fizemos porque também entendemos que ele, em simultâneo, responder às necessidades decorrentes da crise pandémica, da crise sanitária, também era uma oportunidade para nós darmos resposta a alguns outros problemas que tínhamos, nomeadamente em áreas territoriais que acumulavam problemas estruturais, nomeadamente em matéria de respostas sociais, que eram típicas e características de áreas metropolitanas, aliás, de problemas urbanos surgidos e agravados durante os últimos anos por subinvestimento público, nomeadamente em matéria de infraestruturas sociais, que afetavam particularmente países como Portugal e as áreas circundantes das suas zonas capitais. E foi este o objetivo também que nós tivemos ao manifestar e ao estar profundamente empenhados na criação deste instrumento. E fizemos agora, aproveitando este instrumento que nós próprios ajudamos a criar. Não sem um sentido de equilíbrio, não sem um sentido de propósito aqui de equilíbrio, conforme eu disse, e manifestando objetivos próprios daquilo que são dos fundos estruturais que têm como principal objetivo perseguir os objetivos de coesão territorial e mantê-los como tal, e, ao mesmo tempo, complementá-los com outro tipo de instrumentos, que são instrumentos sem qualquer tipo de afetação territorial, como é o PRR e como é também o REACT. Portanto, nós, aquilo que temos, é que, de facto, identificamos aqui, na componente da resiliência, na componente da combate e da mitigação das nossas vulnerabilidades sociais, que vieram, aliás, tão bem ao de cima e com visibilidade patente, entre as duas vagas das pandemias, que a necessidade de intervenção em termos de bairros e bolsas de circundantes das áreas metropolitanas, das áreas urbanas, e que careciam de resposta e de respostas sociais. Portanto, é esta a medida que nós temos no quadro do PRR, é uma medida que pretende tratar de uma forma integrada, apoiando e financiando infraestruturas de respostas sociais, de respostas orientadas para os dois extremos, se quiserem, das pirâmides etárias, da criação de condições para acolher crianças, de condições especiais para acolher os mais idosos, de ações de inclusão e de combate à pobreza, ou seja, de uma mistura integrada de uma visão necessária para infraestruturas, mais de ações de qualificação e de inclusão social e de combate à pobreza. É isto que nós queremos dinamizar, é a primeira resposta que nós queremos dar a territórios como, por exemplo, a Península de Setúbal, bem como cobrindo outros concelhos da área metropolitana de Lisboa. É esta a matéria. Também, obviamente, quando falamos, e já agora respondo parcialmente à questão da deputada Isabel Pires, é esta a resposta que nós também queremos dar no âmbito do REACT às micro e pequenas empresas. Porque também aqui não temos de facto restrição territorial e conseguiu-se que, apesar de ser uma extensão, um prolongamento dos fundos estruturais, no âmbito dos atuais programas do Portugal 2020, eles não vão ter restrição territorial, ou seja, vão ter abrangência de aplicação em todo o território nacional e, como tal, sem esta questão da restrição territorial, podendo, por isso, naturalmente, com as suas condicionantes, de ser marcado no tempo, de ser um instrumento transitório, também essa possibilidade. Eu já volto à questão das abordagens territoriais e desta questão. Bom, voltarei agora, depois desta intervenção, sobre esta matéria. O Governo assume sem complexos, até porque assume por inteiro, continua a assumir por inteiro, quer na Estratégia 2030, quer na sua perspectiva global, o objetivo, naturalmente, de incorporar na sua visão estratégica o objetivo de reequilibrar o desenvolvimento numa perspectiva territorial, dando prioridade absoluta ao desenvolvimento das zonas com menor desenvolvimento, das regiões do interior e das regiões transfronteiriças. Remetendo agora para respostas mais parcelares às questões colocadas pelos senhores deputados, diria de uma forma sucinta o seguinte. Respondendo ao senhor deputado Duarte Marques. Bom, aquilo... O senhor deputado Duarte Marques não está presente, mas alguém fará o favor de lhe fazer chegar. Bom, mais uma vez socorreu-se de um slide que não dizia nada daquilo que ele disse, ou seja, que os 1000 fazia parte de um processo mais vasto, foi o que eu disse, entre os quais se incluía naturalmente um lote de pessoas que eram destinadas ao Ministério do Planeamento. Esse lote de pessoas está selecionado, está a aguardar, portanto, o desenvolvimento e o encerramento desse processo de seleção, uma vez que para as 1000 pessoas, para os 1000 lugares disponíveis, concorreram perto de 17 mil pessoas, o que levou ao atraso do processo de seleção. Quanto à questão de questões de execução do IAPMEI, portanto, o senhor secretário de Estado já se referiu da maneira que me dispensa. Relativamente à questão do âmbito regional e da questão das NUTs 2, quero esclarecer o seguinte. Apenas é possível alterar, portanto, as NUTs 2 para efeitos de fundos estruturais, alterar NUTs 2 só produzem efeitos no próximo quadro comunitário de apoio, não é neste que vai agora iniciar-se. As regras, e para isso temos um período de apresentação das nossas propostas que decorre até fevereiro de 2022. Portanto, até lá tomaremos as nossas decisões, depois de analisar, quer com as regiões que desejam ver alterados essas questões. Até lá, aquilo que vamos fazer e aquilo que estamos disponíveis para fazer é trabalhar com aqueles que querem desenvolver iniciativas integradas tendo em vista o futuro. No quadro do Portugal 2030, estando previsto na resolução do Conselho de Ministros que foi aprovada ontem, a possibilidade de haver estratégias ou projetos conjuntos, o desenvolvimento de projetos conjuntos, quer a nível diferentes daqueles que são o desenho atual das NUTs, mas com base em interesses comuns que são acordados e com o acordo, naturalmente, das autoridades de gestão dos programas operacionais regionais existentes. É isso que se está a tentar fazer com as NUTs 3 atuais do Oeste, do Médio Tejo e da Lisíria do Tejo, onde vai, provavelmente, estamos já em processo avançado de acordo para a constituição de uma parceria que vai desenvolver alguns projetos conjuntos, para além daquilo que vão ser as regras normais do quadro financeiro. Portanto, e assim também agiremos com essa disponibilidade para a questão levantada para a iniciativa que a senhora deputada do PS também se referiu relativamente à iniciativa entre as NUTs 2 de Beja e o Algarve relativamente à zona de transição entre o Algarve e o Alentejo. Também pode ser uma resposta nesse sentido. Agora, aquilo também não queremos, é que haja um processo de fragmentação generalizada de movimentações deste tipo, até porque continuamos a estar empenhados num processo consolidado e determinado do processo de descentralização que deve continuar a ser consolidado e a marcar, e num determinado sentido, para processos mais avançados de processo de desconcentração, conforme o Sr. Primeiro-Ministro, ainda ontem, na tomada de posse dos presidentes da CCDR, teve a oportunidade de referir. POs regionais, portanto, no REACT-EU, de facto, nós vamos aproveitar, portanto, a disponibilidade do REACT-EU, conforme disse, para responder às questões mais imediatas da pandemia. Temos já avançados os contactos informais com a Comissão Europeia e, naturalmente, estamos a fazer sempre um exercício permanente de ajuste às necessidades. Naturalmente, não escondemos que a evolução recente da pandemia e o seu agravamento leva-nos a reponderar algumas das medidas que tínhamos planeado incluir no âmbito do REACT. Estaremos agora em processo de reconsideração face àquilo que vierem a ser as decisões do Conselho de Ministros de amanhã. POs regionais, papel dos POs regionais, conforme disse, já tive a oportunidade de dizer, o Conselho de Ministros de ontem e durante a semana que vem será publicada a resolução do Conselho de Ministros que define as regras e as orientações gerais para a arquitetura global, preconiza a manutenção dos 5 POs regionais do continente, mais os POs regionais das regiões autónomas. Aquilo que define é um nível de contratos, programas a realizar a um primeiro nível com as próprias CCDRs para a definição da programação dos POs regionais. Portanto, está aqui um novo modelo, se quiser, de relacionamento e, portanto, depois existirá um processo que vai ter de ser naturalmente participado, mas com timings que nós queremos que sejam também acelerados de acordo com o nosso objetivo de concluir esta programação e estes contactos negociais com a Comissão até a final do ano. Região Autónoma da Madeira. Bom, as baixas expectativas anunciadas pelo Sr. Deputado da Madeira, do Paulo Neves, permitem-me quase que não ter de dispensar-me de dar-lhe uma resposta, porque se as expectativas relativamente àquilo que espera do Governo da República são aquelas que enunciou logo na sua intervenção, portanto, também me dispensa de praticamente responder à sua intervenção. Aquilo que, mesmo assim, aquilo que posso dizer é que, naturalmente, no âmbito do planeamento da utilização dos fundos estruturais, como é normal, temos tido relações de trabalho normais e que estão em curso e que vão ser desenvolvidas normalmente e sem grandes dificuldades de percurso. Portanto, não tenho nada a acrescentar nem a observar. Relativamente ao Algarve, deputado de Luís Graça, de facto, foi objeto, a região do Algarve foi objeto de uma decisão extraordinária do Conselho Europeu. Portanto, existiram várias decisões dessas, várias, não sem tantas, mas existiram algumas decisões extraordinárias do Conselho Europeu. Na última negociação, quando foi do Portugal 2020, do anterior Acordo Comunitário de Apoio, portanto, também aconteceu tal. Neste caso, com o contexto que existia, havia pouco espaço para decisões de natureza extraordinária. Aquilo que se conseguiu, aquilo que o Primeiro-Ministro conseguiu, foi, de facto, esta verba adicional para o Algarve, enquanto região de transição, de 300 milhões de euros, que se juntou adicionalmente ao pacote normal que, enquanto região de transição, tinha. Portanto, grosso modo, eram entre 300 e 400 milhões de euros, o pacote normal, ao qual vem-se juntar 300 milhões de euros, o que praticamente duplica o pacote existente e, na prática, mais do que duplica o pacote existente no atual Portugal 2020, que anda à volta dos 300 milhões de euros. Se a isso juntarmos o que está previsto no PRR especificamente para o Algarve, portanto, dá um montante muito, muito avultado e muito expressivo para o Algarve. Quanto à questão da aplicação, aquilo que ficou também logo como orientação, aliás, que sustentou o nosso pedido e a nossa reclamação no Conselho Europeu, foi que esta verba adicional era, de facto, para a diversificação. E aqui estamos, acho eu, mais ou menos todos de acordo. Está de acordo, portanto, o deputado Luís Graça, o deputado Cristóvão Norte. Temos aqui boas condições para gerar consenso. Também já tivemos a oportunidade de trabalhar com a CCDR Algarve, com o novo presidente já teve a oportunidade também de trocar impressões. Portanto, o que há agora a fazer é, de facto, programar e rapidamente utilizar essas verbas, uma vez que sabemos também e comungamos também o diagnóstico de que se trata de uma das regiões mais fortemente afetadas pelo seu perfil de especialização e pelo contexto em que se move. Senhor deputado Duarte Alves, só para acrescentar o seguinte, relativamente à questão da AML, pronto, portanto, quando falo da Península de Setúbal, não falo só da Península de Setúbal, falo da AML. Vila Franca de Xira, certamente, também irá beneficiar, se tiver neste conceito, para aquele projeto que falei. No entanto, o PRR tem medidas que se aplicarão também a Vila Franca de Xira, assim como a área metropolitana toda. Faço lembrar que, relativamente aos hospitais, existe uma medida que prevê o reequipamento de alguns hospitais da área metropolitana de Lisboa, precisamente porque não existe a possibilidade de o fazer através do Portugal 2020, e, portanto, terão todas as condições de acesso, quer no âmbito do PRR, quer no âmbito do REACT, conforme já disse. Aproveitando, portanto, aqui esta oportunidade. Senhor Deputado André Pinotos, julgo que já respondi de uma forma indireta. Senhora Deputada Diana Ferreira, pois, portanto, a questão da questão... Nós no PRR não temos prevista a utilização das verbas para efeitos daquilo que podemos chamar as medidas mais imediatas de apoio ao emprego, nem do apoio à retoma, vulgo dos layoffs ou de medidas conexas. E não temos porque decidimos não utilizar ou não propor a utilização destas verbas no âmbito do PRR. Elas estão, sobretudo, financiadas pelo SUA. Portanto, eu não vou comentar portanto, aquilo que disse, ainda que não está totalmente... Bom, ainda vamos equacionar, conforme eu disse, a aplicação do REACT para necessidades de apoiar pequenas, micro e pequenas empresas. Agora, nesta fase da pandemia, ainda não decidimos nessa matéria. Deputado João Gonçalves Pereira, fundos em início de 21, eu vou recordar aquilo que disse. Aquilo que disse foi o seguinte, é que nós, aquilo que estamos a trabalhar tecnicamente e politicamente com a Comissão Europeia, já estamos a trabalhar com a Comissão Europeia, quer no PRR, quer no REACT, quer no Portugal 2020, e relativamente ao PRR desde 15 de outubro, e até um bocado antes, estamos a trabalhar para termos todas as condições para, em janeiro de 21, se quiser, nós entregarmos o nosso plano definitivo. Também o estamos a fazer relativamente ao REACT. E também o estamos a fazer relativamente ao Portugal 2020. Ou seja, do nosso lado estamos a organizar-nos, estamos a responder a tudo aquilo que é necessário, que não seja por nós que o programa não possa ser aprovado, não possa ser entregue. Agora, aquilo que não podemos afirmar é que o QFP seja aprovado em janeiro de 21, que não há de aceitar que nós não podemos comprometermos com aquilo que não depende de nós. Não, quer dizer, o dinheiro há de vir, e eu posso lhe dizer quais são as regras. Relativamente ao PRR, portanto, o PRR supõe a aprovação do QFP, primeira questão. Portanto, quando o QFP for aprovado, há de ser aprovado o regulamento. Quando for aprovado o regulamento, nós podemos apresentar a nossa proposta definitiva. E quando for aprovada a nossa proposta definitiva, há de vir o primeiro adiantamento, que é 10%, já agora, se quiserem, sou pessoa de contas, como sabem, é 10% da primeira tranche de 70%. Portanto, há de ser 7% do valor total. Se quiserem fazer as contas, é 7% dos 14 mil, dá qualquer coisa como 900 e tal milhões de euros. Da primeira tranche. Já agora, para responder à sua pergunta, as tranches subsequentes, ao contrário do que sucede nos fundos estruturais normais, dos fundos estruturais normais, vai depender da comprovação do cumprimento dos tais milestones, dos marcos, ou de metas, ainda é cedo, metas, resultados, que nós acordarmos com a Comissão para cada um dos projetos. Portanto, aí, de facto, a metodologia é diferente. A metodologia é diferente. Até pode suceder, nós até tenhamos gasto. E aquilo, portanto, vai depender do contrato que conseguimos negociar com Bruxelas. Portanto, é uma metodologia diferente que pode requerer necessidades de financiamento diferentes. Não escondemos isso. Para os fundos estruturais, vai ser a regra normal que seguimos. Gastamos, recebemos um adiantamento, gastamos, vamos lá, buscamos tanto aquilo que gastamos, tanto, e são assim as regras. Julgo que estamos claros. Não opinei sobre se é melhor, sobre se é pior. É mais exigente, certamente. Senhora Deputada Márcia Ramos, eu não sei se... Márcia de Passos. Eu não cheguei a perceber ao abrigo de que fundo ou de que programa é que recebe esses apoios. Não sei se são do IFP... Pronto. Olha, é assim. Nós, quando foi da pandemia, fomos dos primeiros Estados-membros a levantar algumas questões a Bruxelas. E conseguimos ganho de causa aí. Que foi o seguinte. Existiam, e precisamente relativamente às feiras, nós apoiamos, como sabem, a participação de empresas em feiras. E, curiosamente, até... em feiras, algumas delas que até originaram até os primeiros contágios, que foram a participação de feiras de empresas de calçado em Itália. E aquilo que sucedeu, digamos tanto, é que essas feiras foram anuladas. Mas aquilo que nós conseguimos foi uma coisa diferente. Aquilo que nós conseguimos é que para essas feiras há necessidade, e as empresas, para marcar lugar, têm de fazer reserva de espaços com uma antecedência muito grande. Portanto, com um ano, pelo menos com um ano de antecedência. E elas depois viram-se impossibilitadas de participar, que é uma situação, julgo, diferente daquela que está a colocar. E nós aquilo que conseguimos é que, em termos de regra normal dos fundos, uma vez que a empresa não foi à feira, mas que tinha aquela despesa já realizada, em termos normais, nós tínhamos aqui uma dificuldade de continuar a pagar uma despesa que não correspondeu a um resultado. Portanto, e nós conseguimos obter uma interpretação da Comissão Europeia a dizer não, foi devido a uma imposição decorrente da crise sanitária e isso ficou resolvido. Mas isso é uma coisa diferente daquilo que está a dizer. E não estou a ver como é que nós... Dizer, quer dizer, que a empresa, que o beneficiário não foi, não incorreu em despesa. Portanto, eu não estou a ver, bom, vamos ver, vamos estudar, mas julgo difícil aceitar ou tentar resolver a questão. Quanto à questão de devolver a Bruxelas, as coisas não funcionam assim. Portanto, quando nós não realizamos uma determinada despesa, bom, como muitas vezes temos overbooking, outras vezes não temos, lançamos outro tipo de projetos, portanto não há uma relação assim tão direta com isso. Deputada Cristina Mendes da Silva, também não... está ali. Portanto, Economia Social também é um dos nossos parceiros, é com quem também temos trabalhado. Temos também um programa de trabalho com os diversos subsetores e estamos a ver com eles... as melhores soluções, portanto, nomeadamente até também no PRR. No PRR também, que tem questões a trabalhar. Bom, tenho de acelerar e fortemente. Península de Setúbal pergunta sobre a Via Verde, que se transforma e que vai tornar vermelha a margem sul, não cheguei a perceber esta questão das cores. Bom, nós faremos aquilo que é necessário fazer nos territórios. Disse e continuo a dizer que nós e julgo que todos os deputados, e aqui não faço juízes de intenção, Julgo que todos nós devemos combater a pobreza e a exclusão social onde ela existe. E onde ela existe, devemos latar nós todos a combatê-la. Portanto, se é na área metropolitana, se é no interior, se é nos jovens, se é nas crianças, se é nos idosos, onde ela esteja, nós devemos lá estar para lhe dar combate e para ajudar a fazê-la desaparecer. Portanto, é essa a nossa ideia, não nos sensibilizam por outro tipo de motivação. Portanto, a questão da ITI, ou da intervenção integrada entre Beja e Algarve, já respondi. Deputado Jorge Mendes, eu compreendo a intenção da Task Force. Acredito que nós já temos muitas. Nós temos um mecanismo já oleado e no sistema de informação chamado Bolsa de Recuperação, onde fazemos, portanto, nós já temos a conclusão, nós sabemos quais são os projetos, conforme eu disse, quais são os projetos que estão com sinal vermelho do nosso lado. Portanto, pronto, agora é uma questão de gestão, de fazer. Quanto à questão das contas sobre o impacto regional, são contas, é possível fazer-se. No boletim de fundos, a propósito da transparência, no boletim de fundos da Agência de Desenvolvimento e Coesão, tem lá uma distribuição regional de todos os fundos do Portugal 2020. A região norte não deve andar muito longe deste valor global, porque é preciso não esquecer, porque muitas vezes as pessoas esquecem, que a parte regional da região norte está muito longe de ser só o PO Norte. Porque o compete, a maioria está no norte, o POC Ouro se calhar também está no norte, portanto, enfim, cada um depois, mas tem lá as contas todas, pode ir ver. O modelo de contrato também. Deputada Lúcia Silva, interior do país, continua, conforme eu já disse, a nossa grande preocupação. Deputado Olavo Câmara. Bom, não é possível, temos respeito pela autonomia, a diferenciação, uma eventual diferenciação intra-região autónoma, portanto, compete ao Governo Regional fazê-la. Portanto, quanto a questões de fiscalização, isso sim, digamos, tanto ela compete, em última análise, à Inspeção-Geral de Finanças e também, obviamente, ao Tribunal de Contas, e aí não há restrição e de repartição entre a região autónoma e essas entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradecer a sua presença, bem como a do Sr. Secretário de Estado. Agradecer ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, Vice-Presidente da Comissão de Economia, também pela sua presença, e a todos os demais senhoras e senhores deputados, aos senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, a recordar que hoje à tarde temos a audição do Senhor Ministro da Educação. Até já. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.